A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba Podcasters Unidos, é só escolher e dar o play. Shut up and sit down.
Meu caro ouvinte, estamos aqui para navegar as terras muito distantes da Terra-média para falar sobre Anéis do Poder. E comigo aqui, eu, João, o tetranome, estou com Talhariane.
E aí, pessoal?
E Diego Ferreira.
Fala, galera. Essa série aí me deu um pouquinho de ranço de Hobbit.
Pô, cara, que é porque eles não são Hobbit, né? Então dá um desconto pros Hobbits. Só os pés deles são peludos.
Ah, entendi.
E como já falei logo de início, né? A gente vai falar de Anéis do Poder, a série multibilionária da Amazon. Jeff Bezos não está só gastando o dinheiro dele em pirocas voadoras, mas também em alta fantasia, né?
Caralho.
Mas é verdade, cara. E assim, a gente viu que o dinheiro foi bem gasto, hein? Que série bonita, né? Mas vamos comentar depois da vinheta. Roda a vinheta, editor! Vamos começar com aquela pergunta de praxe. Quem gostou e quem não gostou? Pra ser sincero, não tem problema não ter gostado.
Eu gostei.
Talha, gostou?
Eu gostei, cara. Eu vi a série pela série, assim, que eu conheço muito, mas muito pouco da Lorde dos Seus Anéis. Assim. Então, eu fui na série quase sem conhecer quase nada, praticamente. Então, assim, a série pela série, eu achei muito boa.
E tu, Talha?
É assim, ou é 8 ou é 80, né? O problema é que assim, a gente começou já o cast, eu nem falei que eu gostei da série, então isso, né, é meio que, isso não é uma coisa muito positiva, mas eu esperava um pouco mais, pra ser bem sincera. A gente vai comentar isso um pouco mais pra frente, mas tem um ponto da história que é aquela coisa assim, ou fortalecia o osso ou terminava de quebrar, e pra mim terminou de quebrar. Entendeu? Então, eu posso dizer assim, ó, que agora eu estou animada com a segunda temporada, mas eu acho que, por mais que tenha rolado essa coisa assim, o meu de gastar muito dinheiro na produção e também na divulgação, né? Porque a gente tinha o quê? 6, 4 meses já estava sendo divulgada a série do Senhor dos Anéis. E, assim, tem séries que eu já vi que melhora da segunda, terceira temporada em diante. Então, pra mim, eu acho que os Anéis de Poder vai se encaixar mais ou menos nesse estilo. Eu vou esperar a segunda temporada, mas a primeira temporada eu não gostei. Eu tô sendo bem sincera, eu não gostei.
Não gostou, né? Tipo assim, na balança tem... Não gostou.
Não gostei. É assim, ó. Tem coisa que eu gostei. Tem coisa, eu acho que assim, que meu foi muito bem planejada. Mas de muita coisa assim que eu já assisti até agora, em quase todos os episódios, eu ficava animada com uma coisa, assim, meio que a história tava desenvolvendo legal. E no mesmo episódio, alguns minutos depois, parecia que ia por água abaixo. Eu falava, não, cara, eu não tô vendo isso. Aí depois, alguns minutos seguintes de cena, a coisa melhorava de novo. Então, assim, foi... Tava, ou assim, eu tava muito bom ou tava muito ruim, entende? E eu não lembro, assim, de ter visto alguma coisa nesse sentido em séries. Já vi filme ruim, né? Mas dessa série, assim, eu fiquei, tá, meu, essa parte aqui é legal e tudo mais. E daí eles encaixam uma coisa nova ou diferente, que daí eu fico, né? Ok, dá pra passar. Aí tinha coisas que eram muito, muito ruins. Mas é só a minha opinião, tá, gente? Isso não significa que eu quero que seja cancelada, nada disso. Eu acho que, como o pessoal da produção falou, eles queriam ver mais ou menos o quanto que o público ia aproveitar, né? É uma série voltada a pessoas, assim, ó, que eles estão tentando puxar pra trazer pra Terra-média, né? Não quem já tá ali, quem já leu e que já aprofundou e tudo mais. Então, é bom pra pegar gente nova, assim, que não conhece algumas coisas.
Não, é assim mesmo. Se você quisesse que a série fosse cancelada, assim, você tá todo no direito de ter tua opinião, pô.
Não, eu acho
isso
que
é muito percepção da pessoa mesmo. É, né? Que a gente tá na internet, e internet é aquela coisa, né? Se não gostou, a pessoa tem que ser crucificada e jogada na fogueira, né? E vice-versa, né? Eu acho que não, cara. Acho que dá pra ter várias opiniões, assim, é um espectro, né? Então, dá pra, como você não gostou da série, embora tenha gostado de algumas coisas. Eu acho super válido isso. A série não é perfeita, cara.
Como a gente já falou algumas vezes aqui em outros podcasts aí, mais recente sobre isso. Assim, o problema não é você não gostar. É aquilo. É ok. Às vezes o que me incomoda é os argumentos que a pessoa usa, né? Mas, não gostei por causa do desenvolvimento de roteiro. Ah, não gostei por causa da adaptação, não foi do meu agrado. Tudo bem. Agora, quando a galera... destruiu minha infância. Como eu vi várias pessoas falando isso, né? Tolkien está se revirando no túmulo. Como se... Sei lá, Pô, sei lá, sabe como o Tolkien pensa, tá ligado? Como o Tolkien pensaria em 2022 sobre a série que... Sobre a adaptação dele, tá ligado? Isso me irrita.
Eu acho bem... Eu acho difícil falar sobre isso, porque... Bom, o João pode comentar depois também, né? Que foi comentado antes, que... Às vezes está escrito uma coisa, aí o Tolkien ia lá e arrumava. Aí ficava lá no papelzinho jogado lá no canto, entendeu? Então,
Tem muita coisa que é apêndice, né? Não tá estruturada, né? Então...
Sim.
Não é nem só questão de ser apêndice, assim. O que que o Tolkien publicou em vida? O Hobbit e o Senhor dos Anéis, basicamente. Silmarillion, Contos Inacabados, Queda de Gondolin, Beren Lúthien, agora que acabou de ser publicado, né? A Queda de Númenor, tudo isso foi póstumo, cara. E tem muita diferença, tem muita inconsistência entre os escritos do Tolkien, porque eram coisas não publicadas. Então, assim, principalmente o filho dele, né, o Christopher, que editorou muita coisa, ele pegou, assim, as milhares de páginas de rascunhos que o pai dele escreveu ao longo da vida e tentou dar uma ordem pra aquilo. Inclusive, tá começando a ser publicado agora no Brasil, pela primeira vez em português aqui no Brasil, A História da Terra-média, né? Tem um compilado de... São 12 volumes, Thalia? Você lembra? 12 volumes, né? E aí os dois primeiros, se eu não me engano, é tipo assim, a versão inicial do Silmarillion. O Silmarillion já tinha sido publicado lá na década de 70, se não me engano, pelo Christopher Tolkien. E assim, até entre essas coisas, tem diferença, assim, tem muita diferença na narrativa, coisas que divergem bastante. Eu tenho aqui o Thalia também tem o Atlas da Terra-média, e ele não é só um monte de mapa, né? A autora dele fala de várias coisas que ela pesquisou em tudo, e ela mostra, assim, até coisas no próprio mapa, nos mapas, né? Tem inconsistências dentro das fontes escritas pelo Tolkien. Então, se tem alguma divergência, já é normal dentro do legendário do Tolkien. Então, assim, gente, vamos ter mais paciência, porque não tinha consistência nas coisas. A gente vai até falar mais pra frente dos magos, né? Porque a gente vai falar do estranho. Primeiro, o Tolkien falou que os 5 magos vieram juntos na Terceira Era. E depois o Tolkien falou que não, os azuis vieram primeiro, talvez na Segunda Era. Então, não tem uma consistência. Então, pois pode ser qualquer um, aquele, mas não tem problema ter um Starry na Segunda Era. E pode até ser o seu Gandalf mesmo. Tem coisa do Tolkien escrito que dá margem pra isso. E a gente vai comentar isso ao longo do cast.
Pois é, porque isso tudo não são coisas que ele organizou, né? Ele publicou.
Não.
Esse é o problema. Então, e assim, pelo que eu li umas matériazinhas assim bem por alto, tem... eu vou dizer furo aqui por falta de palavra melhor, mas... Tem muito furo que dá pra ser preenchido, né? Furo, né? Mas tem muito vácuo aí de muita coisa que dá pra ser preenchido ali pelo... Né?
Isso, tem muito espaço negativo, né?
Isso, não tem muita coisa que ele descreveu, então, pô.
Ainda mais na Segunda Era. A Segunda Era foi o que menos Tolkien escreveu. Assim, a Terceira Era é bem escrita por conta do Hobbit e do Senhor dos Anéis, que se passa na Terceira Era, né? Principalmente no final da Terceira Era. E do Silmarillion, que era o grande texto que ele estava preparando, né? Ele fala muito da Primeira Era. Agora, a Segunda Era é aquela coisa que não se descreve muito. Fala um pouquinho do Silmarillion, bem pouquinho. Fala um pouquinho nos Contos Inacabados. Tem algumas descrições nos apêndices do Retorno do Rei, né, do Senhor dos Anéis. E é isso. Então a série tem, por um lado, uma liberdade, porque eles podem escrever várias coisas, fazerem várias coisas que não vão de encontro a nada do que já existe, porque não foi escrito, tem esse espaço negativo. E, por outro lado, assim, é mais difícil, porque é onde que eles vão se basear algumas coisas, né? Mas eu acho que fizeram, assim, algumas adaptações eu não gostei tanto, mas no geral eu gostei, assim, do que eles adaptaram, né? O que dá mais divergência, assim.
Assim, como eu não tenho essa base, então, assim, pra mim a série como um todo, assim, eu achei bem boa. Como a gente tava até conversando um pouquinho off, eu achei que faltou na série, assim, sei lá, alguma coisa que deixasse um pouco mais de... Achei que ia manter esse mistério, assim, do que era o estranho, o do Halbrand. Achei que ia ficar alguma coisa assim, mas meio que, entre aspas, resolveu na primeira temporada. O que eu gostei, assim, talvez foi bom, eu vi a série hoje, tá? Hoje, na data dessa gravação, pra quem estiver ouvindo. E eu acho que ela, ter assistido ela de uma vez foi bom, porque essa primeira temporada é toda uma construção ali do que tá acontecendo, do construção dessa Terra-média, principalmente pra quem não... Pra quem não conhece nada, trouxe umas coisinhas outras ali. Por exemplo, não tem tanta ação, não tem tanta coisa acontecendo assim. E eu gostei disso. E ter visto ela de uma vez só, acho que foi melhor. Se tivesse vendo episódio a episódio, acho que ia achar chato.
Sendo bem sincera, eu acho que atualmente um dos maiores erros pra gente, que, tipo, é erro meu também, tá, gente? Porque é que nem a Casa do Dragão, que não tem nada a ver, mas beleza. E os Anéis do Poder eu vi semanalmente, né? E eu acho que esse é um dos maiores problemas atualmente. Porque, assim, você assiste um episódio, daí espera uma semana pra sair. Aí você fica, ai, será, putz, não sei o quê. E aí, assim, a gente já tem muita informação na internet, né? A pessoa assistiu início da madrugada, logo depois que o episódio saiu ali. Algumas horas depois já tá fazendo análise, já tá correndo atrás de livros, já tá tentando assimilar, tentando buscar referência, né? Então, assim, ó, é bom porque tudo bem, né? Você vê em primeira mão. Mas, ao mesmo tempo, é um ponto muito negativo. Porque, pelo menos pra mim, isso tá influenciando muito o jeito que eu tô assistindo as produções. Tanto, mais série, né? Porque filme, como é um só, às vezes, aí, que tá saindo, daí não tem problema. Tipo, eu assisti semanalmente, né? Então, quando eu achava que ia melhorar, piorou. Então, eu acho que o que só me irrita não é nem o fato de que tá saindo um episódio por semana, né? Eu acho incrível, Diego, a sua capacidade de se segurar pra conseguir ver tudo de uma vez, porque Senhor dos Anéis, eu não consigo. Mas que nem Andor eu não terminei de assistir, né? Eu assisti o primeiro episódio lá, mas ainda vai sair o último, então eu não vi o resto. Só que o que eu vejo, assim, aqui, o que peca é que, por exemplo, eu nem sei se já saiu data de confirmação quando que vai sair a segunda temporada. Tipo, deve ser um ano pra mais ainda.
Do Anéis do Poder?
Do Anéis do Poder.
2024.
Tipo, pô, cara, assim, eu entendo que eles trabalharam um monte, mas é tempo pra caramba, né, gente?
Cara, eu prefiro que eles levem um ano a mais, porque não vai fazer nada corrido. Então vai dar pra fazer, vai dar pra polir outro roteiro, vai dar pra gravar com calma, vai dar pra fazer os efeitos sem fazer crunch na galera. Então não vai sair aquelas coisas à la Marvel que fica parecendo o gráfico de PlayStation 2.
E uma das coisas dessa série foi produção bizarra, né?
Eu acho melhor, assim, quando a série dá um respiro na questão da qualidade mesmo, assim. Eu sei que o exemplo que eu vou dar agora não vai ser um bom exemplo, mas tentem, ouvintes, olhar pela minha ódio. Game of Thrones. Quando eles começaram a espaçar um pouco mais, em termos de qualidade de produção, ficou melhor. Eu sei que as nossas críticas são a direção direção do roteiro, né? Pra onde o roteiro foi. Mas olha como um produto mesmo, como design de produção, os efeitos. Ter tido aquele respiro, ter demorado um pouco mais, ajudou. E isso é importante, cara, no nível de produção, ainda mais numa série dessa, né? Multimilionária, tá sendo a série mais cara até então. Então acho importante essa questão, né? De demorarem um pouquinho mais. Diego assistiu tudo de uma vez, né? No único dia. Parabéns, Diego, por ter conseguido ter esperado e conseguir assistir assim. Tália assistiu. Tô assistindo na madrugada mesmo, assim, que saía?
Cara, uma hora da manhã, mas eu tava cantando aqui, cara.
Não, eu não consegui. Eu ia assistir às vezes no domingo, porque... Não tinha tempo, porque ainda mais quando saiu, eu tava numa rotina de trabalho, eu tava com 16 turmas, então assim, eu tava com muito fodido de tempo, tipo, trabalhando sábado também, então às vezes quando eu conseguia assistir era no domingo, eu assistia ou no sábado ou no domingo, eu não conseguia assistir antes. Mas foi bom a experiência, porque eu assisti tudo com a minha namorada, Deus, Karen, tá ouvindo, e foi legal, porque ela não conhece nada, o que ela conhece são os filmes só, que inclusive a gente tinha assistido antes da série começar, então a gente assistiu os três filmes, e nem foi a versão estendida, foi a versão normal. Então foi legal, assim, às vezes ver a reação dela sobre alguns acontecimentos, aí uma outra coisa eu dava uma explicação pra ela, né, que ela veio me perguntar. Foi legal ter essa experiência, assim, de ver com alguém que não tá por dentro, né, tipo o Diego, assim, que também não conhece muito a fundo as coisas. E ela gostou muito da série, ela gostou muito mesmo. E eu também gostei bastante, assim. Eu achei legal ter sido semanal pra dar o respiro, assim. Eu acho que não é nem muito assunto desse cast em específico, mas uma coisa sobre séries em geral. Essa coisa que a Netflix acostumou a gente fazer a maratona, né, binge watch, é ruim porque não gera muito hype, né?
Não gera muito
tipo,
hype.
Tipo, se você não conseguir acompanhar, a série meio que morre uma semana depois, duas semanas depois. Aí acontece o que aconteceu com Sandman, né? O Neil Gaiman chorando no Twitter, coitado dele, para as pessoas, pelo amor de Deus, continuarem assistindo a série pra Netflix poder renovar. A série, quando acaba sendo semanal, ela consegue manter isso. Principalmente se for uma série que deixa ganchos, assim, pra o que vai acontecer no próximo episódio. Mesmo que o próximo episódio seja uma merda, mas assim, deixa o pessoal na expectativa, né? Eu também tava vendo Casa do Dragão, Casa do Dragão eu tava assistindo sozinho. Só que eu gostei de Casa do Dragão, mas tô muito assim, tipo, tava assistindo por assistir, sabe? Eu não tenho mais o apego que eu tinha na época do Game of Thrones.
Ah, aí que tá, cara. Eu acho que a questão também do Herói do Poder, em relação a ela ser semanal, eu, pelo menos, assistindo ela assim, eu não vi, por exemplo, entre episódio e outro, cliffhangers assim que, pô, te deixa... Pô, cara, o que vai acontecer no próximo episódio? Eu senti um pouco de falta disso. O que deixou mais assim foi mesmo no final, último episódio. Pô, legal. Pô, agora eu tô curioso pra ver o que vai acontecer. Eu acho que faltou um pouco disso. E acho que foi mais... Pra mim foi mais a construção do cenário e tudo mais pra chegar no final.
Verdade, verdade. Mas acho que isso foi proposital também. Os autores falaram que... Os produtores da série, né? E essa primeira temporada, eles estavam muito preocupados porque eles queriam fazer a introdução do mundo, né? Por mais que a pessoa tenha assistido os filmes, né? A maioria do público não vai ter lido os livros, né? Nem os livros de Senhor dos Anéis e Hobbit, que dirá se uma ilha, um contos inacabados, essas outras coisas. Então eles tinham que ter esse papel de pegar todo mundo. E a gente sabe que para qualquer série ou filme, o grande público, ele não veio da fonte original. Então ele não vai ter lido os livros, ou visto os filmes anteriores. Isso... Ele vai chegar naquele universo ali sem nem ter visto O Senhor dos Anéis.
Sim, isso é uma coisa que o fã, qualquer obra assim, de adaptação, tem que entender. Porque quando vai pro cinema, vai pra... Cara, é um público muito maior. Eles vão abraçar um público muito maior. Eles tentam abraçar um público muito maior. Então eles têm que ir também fazer coisas também... Pra galera que nunca consumiu, de uma forma que nunca consumiu. Então, parece que é... Assim, a gente é simples, mas parece que tem uma galera que não consegue entender isso.
Pois é, cara. E que bom que eles fazem isso, né? Quantas pessoas não viraram fãs de Tolkien por conta dos filmes do Peter Jackson? Foram atrás dos livros, foram conhecer mais do universo. Vai ter muita gente que vai à porta de entrada pra ser honesto do poder.
Eu diria que isso se refletiu principalmente nas primeiras semanas ali, que quando tava em, assim, foram 8 episódios, 8 semanas, né?
Não, foi menos que o saiu 2 episódios juntos.
Ah, tá, 7 semanas então. Isso se refletiu diretamente lá na plataforma do Tio Bezos, porque quando tu chegava pra ver os livros mais vendidos, dos 50 livros, tipo, tinha 8, 9 do Tolkien, porque tinha Senhor dos Anéis, a trilogia, tinha o Silmarillion, tinha o Hobbit, tinha os Contos Inacabados. Aí eles estavam começando com a pré-venda da Queda de Númenor. Tava vindo o Atlas. Tinha gente que tava comprando de fora a história da Terra-média. Então, isso, de alguma maneira, acabou alavancando muito as vendas. Principalmente do Senhor dos Anéis e do Hobbit. Que nem eu falei, né? Pegou uma galera que não tem muita, assim, que não tem muito conhecimento, mas que, que série legal, coisa e tal. Tipo, já tem os filmes, mas aí tem os livros. Daí tu vê, os livros estão lá em promoção e vai e compra, né? Então, isso, querendo ou não, foi uma excelente sacada, porque ele acabou vendendo 2 produtos em 1. Vendeu a série pra pessoa e vendeu o junto.
Sim, sim. Não, sim, isso é normal. Isso vai, outra que vai, querendo ou não, vai explodir também de novo os livros é quando sair o jogo do Harry Potter.
É aquele de mundo aberto, né?
De mundo aberto. Quando sair, com certeza vai chegar uma galera jogar que não conhece os livros e vai atrás dos livros também. Querendo
São
ou
muito
não.
Bons também.
Sim, então, isso é normal, isso acontece. E é bom eles fazerem isso, deixar a coisa mais aberta pra quem não conhece e tal, né? Então, o foi pra entender que audiovisual é um público muito mais amplo. Cinema, série, essas coisas assim, é muito mais amplo. Então, eles querem abraçar o máximo de gente possível. Então, sempre vai ter essas paradas.
E, gente, ouvinte que tá ouvindo, fique feliz que mais pessoas gostam daquilo que você gosta. Não fica querendo guardar pro seu seleto grupo, não. Que bom que mais pessoas estão chegando. Mais pessoas assistindo é a oportunidade de ver mais coisas do universo que você gosta. Então, se tiver cada vez mais público, vai ter mais série, vai ter mais filme, vai ter mais coisa. E é isso aí, pô. Vocês acham que a Haller... A HarperCollins estava lançando os livros agora aqui no Brasil. Não tá lançando um monte de livro novo que não tinha em português. Por quê? Porque aumentou o público, né? Então tá, veio o Atlas, veio agora a Queda de Númenor. Tá começando a vir a enciclopédia História da Terra-média. Vão ser, acho que, 4 boxes, né? 4 ou 5 boxes, uma coisa assim. Pô, que bom, né? Que tá aumentando gente pra gente ter oportunidade de ter esse tipo de coisa aqui. Então fiquem felizes. Mesmo que você tenha odiado a série, achou uma merda, assim, foi horrível, o Tolkien se revirou no túmulo. Fique feliz que foi graças a ela que essas coisas estão, esses livros estão chegando no Brasil agora.
Destruiu a sua adolescência, porque ninguém, porque dificilmente alguém, acho que aqui no Brasil, leu Senhor dos Anéis de criança, né?
Não.
Acho bem dificilmente, difícil.
É.
Então, destruiu a sua adolescência e tal, não sei o quê. Então...
Assim, como eu não gostei da primeira temporada, como eu falei, gente, pelo amor de Deus, não vão boicotar nada.
Destruíram a sua adolescência?
Não, não é esse caminho, tá, galera? Que nem, por exemplo, eu sei que não tem nada a ver, eu acho que esse cast vai ser longo pra caramba, mas ok. Eu acho que vale muito pela experiência você assistir primeiro e depois ler os livros, né? Porque assim, qual que é a divergência no momento também? Quem já leu os livros e se baseia nos livros e quer as coisas do livro é um pouco mais seleta. Eu ia falar chata, mas um pouco mais seleta sobre algumas coisas, né? Do que são apresentadas numa história que é baseada, né? Porque existe uma diferença entre você se basear e ser realmente uma adaptação. Então... eu acho que é uma oportunidade mesmo. Tipo, Harry Potter, eu assisti 1 milhão de vezes os filmes, e aí depois eu li os livros, e eu acho que eu não teria sido tão chata. Ah, porque faltou alguns detalhes e não sei o quê. Então, eu acho que não é tão ruim quando você não conhece a história, entendeu? Porque quando saiu A Casa do Dragão, que foi paralelo aos Anéis de Poder, eu gostei muito mais da Casa do Dragão, porque eu não li os livros do Game of Thrones, das Crônicas de Gelo e Fogo. Então, tem essa coisa, assim, também de... ah, é porque eu li primeiro. Não, porque eu assisti primeiro. Então, tudo é isso.
Então, isso aconteceu comigo, meio off-topic aqui, com a série O Último Reino. Não sei se algum de vocês chegou a assistir.
Não.
que é baseada nos livros do Cornell, né? Eu sou muito fã do Bernard Cornell. Eu li os 16 livros. 16? 15, 16 livros. Eu acompanhei essa série de livros desde 2010, quando eu comecei a comprar. Pô, eu... Aí o History ia fazer a série baseada e tal. Cara, eu fui ver, assim... Pô, eles cortam muita, muita coisa. É, eu fiquei meio bolado, assim, quando saiu. Pô, por que não mostrou tal coisa e tal? Por exemplo, a primeira temporada acho que consome 2 livros. Pô, um livro dava pra fazer uma temporada. Dava pra fazer uma temporada pra cada livro ser uma temporada. Mas, pô, mas é aquilo. Pô, eu entendi por que disso e tal. E também série do History também não é uma série também com muita grana. Então, é aquilo. Tem que aceitar essas adaptações. Então, pô... Ou qualquer coisa, tem sempre o material original. Aqui, no caso do Anel do Poder, não tem tanto material... Porque eu acho que aqui é mais, tem coisas mais originais aqui, né? Eu imagino, né? Na série, né? Porque, não, como a gente falou aí, não tem muita base, né? Mas aquilo, tem os escritos aí, tem as coisas que estão saindo. Então, sempre tem o material original. Uma coisa não anula a outra. Isso é outra coisa que a galera tem que aprender também. Ah, um filme ruim ou uma série não muito boa, que eu acho que não é o caso aqui, mas... Cara, não anula o material original. O material original vai existir, tá? Não vai deixar de existir por causa de um filme que te agradou.
Ele continua lá, né? A série não vai pegar os livros do Tolkien queimar. É. Você vai continuar lendo, cara.
É, se não te agradou, tem o material original pra você ir atrás, pô.
E, assim, só pra reforçar de novo, gente. Tá tudo bem não ter gostado da série, tá?
Isso
não é um problema.
É, não...
Por qualquer seja o motivo que você não tenha gostado, tá tudo bem.
É, a não ser que você vim com o papinho de politicamente... Ah, é politicamente correta. Ah, é...
Não, se vim com esse papinho aí de
Tolkien se revirando no túmulo... Isso você tá errado, Dani.
Vim com racismo que rolou, né? Porque é um elfo negro... Mano, negra, não pode ter negro, né?
É, você aceita o mundo que tem uma lagarta gigante que voa e solta fogo. Mas um ator negro interpretar um elfo ou uma anã, você não pode. Aí você tá descaracterizando a obra. É, isso eu acho bizonho. E, João, trazer uma coisa aí, tô vendo aqui, no site da Amazon aqui, da Prime Video, tem aqui, falando do elenco, né, cara? Quero dizer aqui, cara, que elenco bonito.
Eles são muito bonitos, cara.
Se tu botar no Explorar, isso vi no, no... Aí mostra o... Fala dos personagens e tem os atores descaracterizados, né? Cara, não tem gente feia. Todo mundo bonito. É impressionante, cara.
Rolou um crush aí.
Ah, não, inclusive a atriz que fez a Pop, né? A Hobbit.
A Tapola.
Papola, ela, pra mim, parece uma atriz de Harry Potter. Não sei se é, mas parece.
Sim!
Vendo ela descaracterizada, parece uma atriz de Harry Potter. Mas isso eu achei... A escolha do elenco, assim, eu gostei de todo mundo, cara. E assim, não, e parece... A gente até também falou em óbvio. Eles não economizaram em produção. Eu acho que eles deram economizada no elenco aí. Pelo menos, vocês conhecem alguém aí desse elenco? Vocês conheciam alguém?
Cara, ninguém. Ninguém, não conhecia uma pessoa que tá aí.
Não. Mas é até bom, assim, pra gente ver rosto... E assim, gente, não é aquela coisa, assim, meio hollywoodiana, né? Que todas as pessoas a gente vai reconhecer. O máximo, mais próximo que eu diria é a mulher que parece a prima do Eminem, entendeu? Mas ela, assim, eu pelo menos gostei bastante de não terem colocado atores muito famosos ou atrizes. Que dá espaço pra essa galera aí, entendeu? E eu acho que, assim, ó, as coisas que eu vou reclamar, tá... É questão de direção, tá, gente? O que eu não sou de comentar muito, né? Mas em questão das escolhas do ator e dos atores, assim, da galera que fez os personagens, eu não posso reclamar de nenhum deles. Ai, por favor, uma salva de palmas só pro cara que fez o Elendil, tá? Ele, eu acho que foi o personagem que mais superou as minhas expectativas, assim. Falei, caramba, isso sim é um homem de Númenor.
Não, ele é, cara. Ele é o que salva ali, porque... Essa parte toda de Númenor ficou muito novela da Record, cara. Essa foi o que o pessoal falou na internet, mas ficou mesmo assim. Tu não achou, né?
Pô, não achei. Não achei. É aquilo, pode ser, assim, normalmente, eu também já comentei isso, questão de efeitos, essas coisas assim, eu vejo muito mais pelo celular, né? Então, não sei se vocês costumam ver na TV, alta definição, 4K e tal. Essas coisas, assim, só se for muito gritante pra mim perceber.
Eu acho que, assim, eu não lembro se eu comentei isso em off, eu já comentei aqui na gravação. Quando mostra aquelas tomadas externas, né, de Númenor, é tudo muito lindo, assim, tem uma riqueza de detalhes. A primeira cena que mostra, assim, a ilha de Númenor, que mostra, assim, a enseada ali onde tem o porto, tem aquelas estátuas gigantes, né, que são os reis de Númenor, você vê, assim, as rachaduras, a vegetação crescendo na rachadura, então você vê, assim, uma profundidade de detalhe incrível. Agora, quando tá, assim, cenas fechadas dentro de lugares, ou então, às vezes, até um local, assim, a céu aberto, mas é fechadinho, que é dentro de estúdio mesmo, parece que é outra produção, assim. Até o figurino mesmo de Númenor, eu acho abaixo do que o restante da série. E de Númenor em Númenor, porque quando os Númenóreanos vão pra Terra-média, eu acho muito bom o figurino deles, mas as roupas, cara, ficou... Eu não sei se foi a Record de tanto fazer novela bíblica, a gente ficou meio com o ranço desse estilo, porque tem isso também, né, porque ele tem um estilo muito grego, assim, né, aquele grego clássico, as túnicas, até um pouco da arquitetura mesmo. Talvez a gente esteja com esse ranço por conta da Record, mas realmente, cara, tem uma queda de design de produção ali, de figurino. E outra coisa, assim, também, eu tava reparando isso hoje, que eu fui revendo ao longo das duas últimas semanas, né? Infelizmente não consegui rever tudo, parei no início do quinto episódio, mas eu tava vendo, é sempre muito fechado a quantidade de pessoas que tem em Númenor. Parece que naquela ilha inteira, que é um continente, tem 100 pessoas.
Não, entendi.
Ah, tá.
Eu não parece tinha reparado que... nisso, mas...
É verdade.
Quando passa numas
vielas, assim, tu vê sempre as mesmas pessoas.
Tá tudo muito vazio, assim, mesmo que eles usem, não repita uma pessoa em cena, a impressão que dá é que tá tudo muito vazio, assim, são poucas pessoas. É uma vilazinha, não é uma ilha continente. É uma vilazinha de 100 pessoas. Ah, na cena que eles vão, isso lá, acho que no final do quarto episódio, que a rainha é convencida pela Galadriel pra ir pra Terra-média, né? Aí tem dois momentos ali que estão acontecendo supostamente simultaneamente. A rainha falando lá na sala do trono e o Elendil numa praça. Tipo, tem 40 pessoas num lugar, 50 pessoas na outra, e tipo, todo Númenor tá ali mesmo, é isso mesmo? Parece que tem uma taverna só, né, quando tá lá o Halbrand, tipo, é tudo muito assim, cara, parece. O que tá acontecendo? Acho que é daí que vem essa impressão de foi gravado pela Record, sabe, numa novela bíblica.
Não, entendi, faz sentido.
Mas de resto, tá muito bom, cara, assim, design de produção, né, é tudo muito lindo, é muito lindo mesmo, assim. Principalmente no primeiro episódio, quando começa, assim, o episódio, e é uma imersão que eu não sei explicar, assim, é tudo tão, tão detalhado, tão bonito. É imersão mesmo, acho que não tem outra palavra. E eu não lembro de ter visto isso em alguma outra série ou algum outro filme. Não sei se eu fui convencido pelo marketing deles, dizendo que era uma coisa inédita que a gente nunca tinha visto, mas eu não consigo achar, cara. Você fica assim mesmerizado pelo que você tá vendo. É muito bonito. E ainda mais no primeiro episódio, que mostra coisas da primeira era, né? E assim, por uma questão de estética, ele parece que quando mostra, assim, é uma pintura em movimento. Então, as cenas de guerra, quando tem lá os navios afundando, ou então naquele episódio mais pra frente, acho que é no sexto episódio, que mostra o Balrog lutando contra... É tudo muito bonito, cara. É parece que realmente, assim... E tem aquela estética que é pra parecer que é uma pintura em movimento, pra mostrar que aquilo é como se fosse uma cena histórica mesmo. Eu não lembro de outra obra audiovisual que fez isso, cara, assim, nesse nível. Eu, sinceramente, não lembro. Se tiver, gente, por favor, fala aí pra gente, porque eu achei incrível, e acho que aí a série me comprou, sabe? Eu já tava tão imerso, que mesmo os problemas da série, que a gente vai comentar que a série tem problemas, pra mim passou mais de boa, né? Não passou de boa pra todo mundo, né? A Thalia mesmo comentou já aí algumas coisas, mas pra mim eu tava tão nessa imersão que eu meio que desculpei os problemas, apesar de reconhecer que eles existam.
Vamos lá, qual os problemas aí que vocês acharam aí?
Tá.
Vai, Thalia, microfone tá. Aberto.
Respira bem fundo aqui pra falar sério. Eu cresci assistindo Senhor dos Anéis. Nossa, que clichê, mas beleza. Né? Mas muita bola, assim. Pra falar a verdade, eu comecei a ler mesmo nessa pandemia. Comecei a ler em 2020. Que, tipo, meu, tava uma promoção muito boa de uns livros lá do Tolkien e eu aproveitei os 7 livros. Aí, assim, tudo bem, eu li O Hobbit, O Senhor dos Anéis e tal. Só que isso é só uma introdução pra eu falar o que realmente me incomodou, tá? O fato é que, assim, ó, quando eu peguei pra ler O Silmarillion, foi até difícil depois, porque quando eu finalizei esse livro, eu não queria ler mais nenhuma outra coisa, porque parecia que a minha vida não tinha sentido. Eu não sou geralmente a leitora que isso acontece, sabe? Porque tem gente que lê um livro muito bom, um atrás do outro, e fala, nossa, porque eu não consegui fazer nenhuma outra coisa. E eu gosto muito, muito, muito das histórias da Silmarils, né? Tipo, é coisa brava mesmo. Então, o que me incomodou principalmente foi o fato de que, tipo, nossa, foi o que o João acabou de elogiar a gente. Mas é o quê? Quando eles falam do Mithril, né, que é apresentado lá no Hobbit, no Senhor dos Anéis, do colete de Mithril que o Bilbo ganha dos anãos e tal, é meio que assim, quando eles colocaram essa história que... Meio que o Gil-galad, ele não dá uma certeza de que, ó, foi isso realmente que aconteceu, mas é uma história que alguns elfos acreditam e tal. E quando cai o raio lá na árvore, e aí a árvore tinha uma Silmaril e tudo mais. Então, isso foi o que realmente me incomodou. Porque, assim, eu não lembro qual que é a palavra que ele usa agora, mas eu acho que ele usa que essa história é tipo uma lenda, né? E que alguns elfos acreditam. Só que, assim, pra mim, esse ponto da história que foi criado dentro da série é tão absurda, mas tão absurda que, assim, não melhorou muito dali pra frente, entendeu? Por mais que tenha sido uma cena realmente muito bonita, eu acho que é o fato que, assim, mexeu numa história que, pra mim, tá concretizada, sabe? Porque... Pra quem acaba lendo O Silmarillion, sabe o que acontece com as três Silmaril? Que eles falam, que... Tanto que tem uma cena que aparece que, meu, é muito legal, que aparece o martelo de Fëanor, que foi o martelo que foi forjada, as joias e tudo mais, que aparece com Celebrimbor. Que também é outro, que teve aí um monte de repercussão, mas enfim. É só essa história, assim, que é uma história, tipo, entraria no não canônico, né? Então eu acho que, tipo, perdeu o... Ai, nossa, é muito difícil explicar, calma. Assim, gente, pra mim chega a ser meio zoado, por exemplo. Todo mundo que viu O Senhor dos Anéis, ou pelo menos sabe mais ou menos... É que os elfos que estão na Terra-média, eles acabam partindo pro oeste, certo? E meio que assim, o que, além do fato da história da Silmaril dentro da árvore ter me incomodado, me incomoda o fato de o Gil-galad, que é um alto rei élfico, chegar e falar assim, ah, porque se a gente não conseguir esse Mithril, meio que a gente vai desaparecer. Tipo, cara, seu lugar nem é na Terra-média, entendeu? É uma coisa assim que o Gil-galad eu esperei muito e eu me decepcionei pelas atitudes do personagem, tá? Não por outras questões. Mas o fato é que, assim, meio que eu senti que ele queria criar uma segunda Terra Sagrada, só que na Terra-média, sendo que se ele quisesse a qualquer momento pegar um barco e cruzar o oeste, ele ia conseguir, entendeu? Ele podia chegar a Valinor, o povo dele também poderia. Então é meio que essa questão assim, ó, tipo, não, eu quero ficar aqui e meio que eu não tenho outra opção. Aí, tipo, mexe lá nos assuntos dos anãos e daí acaba mostrando um Balrog, entendeu? Então ficou uma coisa assim muito... Pra mim chegou um ponto assim que eu falei assim, meu, isso é insano. Insano porque eu não tava acreditando que a partir do ponto da árvore, entendeu? Pelo fato de eles incluírem uma Silmaril ali que, no caso, não existe. Deu pra entender?
Deu sim.
Ah, então tá. É só essa questão mesmo, assim. Que nem, por exemplo, eu gostei muito, muito, muito quando... cara, as cenas do Elrond com o Durin são muito bonitas, assim, eu acho meu muito legal. É uma amizade, assim, de respeito entre anão e elfo, sabe? Mas eu acho muito chato, porque, assim, eu senti que o Elrond chegou a um certo ponto da série, que ele tava sendo manipulado pelo Celebrimbor, pelo que ele falava do pai dele, sabe? Aquela coisa assim, ai, porque o seu pai era isso, era aquilo. E você vê que o Elrond ainda tem muita coisa guardada nele. Aquela coisa assim que ele fica emocionado quando ele fala e quando ele ouve sobre o pai dele, entende? Então eu senti que rolou uma manipulação aí, tipo, faça o que seu pai faria, entendeu? Aquela coisa assim, vai lá falar com o anão sobre aquele Mithril, entendeu? Então, é umas paradas assim que eu acabei juntando, que eu falei, meu, tá, né? Eu também não sei se eu soltei muita informação agora de uma vez, tá, gente? Me
desculpa. Não, não tem problema, não.
Mas essa questão, assim, a história, pra falar a verdade, é a história dos pais do Elrond e do Elros, que acaba se tornando, né, a primeira linhagem lá dos homens e tal, de Númenor. Assim, é muito bonita, sabe? Tem uma ponta, assim, com relação de realidade, assim, pela Silmaril e uma estrela verdadeira, né? Mas eu fiquei assim que rolou umas coisas assim que eu achei realmente desnecessário, sabe? E aí eu pensei assim, ó, putz, eles podiam ter colocado outras coisas nesse meio tempo. E eu achei que a série correu muito rápido, sabe? Eu acho que assim, tipo, eles querem fazer o quê? 5 temporadas de Anéis de Poder. E eles já forjam 3 anéis na primeira temporada. E sendo mais sincera ainda, eu acho que chegou num ponto da série. Tipo, 8 episódios, tá, gente? Foi de boa. Mas assim, eu acho que eles acabaram se apegando muito a personagens que já são famosos, que já são conhecidos. Que são basicamente Sauron, Gandalf e Galadriel. Tipo, esses 3 personagens, assim, ó, a gente fica a temporada inteira querendo saber, putz, mas quem será que é o Sauron? Putz, mas será que o Sauron é o cara que caiu do céu? Putz, mas aí não faria tanto sentido e tal, e aí você começa a pensar. E a Galadriel já, tipo, desde os primeiros trailers, assim, das primeiras cenas que saiu, já dava pra ver que ela ia ter um destaque grande. E, ok, tudo bem, eu tava esperando muito dela e recebi muito dela também, mas eu achei assim, que no final, tipo, aparece o Balrog, daí eu fico assim, tá, achei que não tinha necessidade, sabe, porque o Balrog ali em Moria é meio, quer dizer, ainda é casa do um, né, é meio que assim, tu sabe o que vai acontecer, porque vai ser a ruína dos anãos ali, entendeu? Então eu achei que foi muito cedo isso, achei que foi extremamente cedo, você tá lá em Númenor, eu queria ter aproveitado muito mais Númenor, mas tudo bem, mas tipo, tem um episódio que ela veio um tapa na cara, que foi logo no início, a Miriel tem um sonho, que ela tá falando sobre as crianças que nasceram no reino, e aí meio que assim, ela já, dentro desse sonho dela, já mostra o que vai acontecer com o Númenor, né? Não mostra o que faz isso desencadear, mas mostra, tipo, a onda vindo, porque, não sei se o Diego vai querer ouvir ou não, mas enfim. O João sabe o que vai acontecer com o Númenor, né? O que é a queda de Númenor. Então eu fiquei assim, ó, caramba, foi só um sonho, mas assim, entregou tanta coisa que eu tava esperando pra outra temporada, sabe? Tava esperando um pouco mais pra frente. Então, é isso, assim, eu acho que adiantaram algumas coisas, porque assim, a Segunda Era é um plano aberto, você pode contar o que você quiser. Eles contaram o que saiu na primeira temporada. Assim, ó, que nem... Cara, eu queria gostar muito da Brawling, mas eu não consigo. Ela é uma das personagens, assim, que eu menos tive afeição, assim, de falar, meu, eu tenho afinidade com essa personagem, sabe? Ela é uma personagem, meu, que poderia ter aproveitado muito mais, eu achei que... tem um discurso dela que ela fala que o povo tem que ficar e lutar, e o cara manda, e o cara fala, não, eu vou lá com os orcs e não sei o quê, eu vou com o inimigo, porque lá deve ser melhor. Tipo, o jeito como ela falou, que já é uma questão de direção, eu fiquei até decepcionada, porque até eu queria ir embora com os orcs, entendeu? Eu falei assim, que eu não senti a imponência nela, eu não senti o momento que ela deveria brilhar na cena dela, ela pra mim não brilhou, entendeu? Que ela devia mostrar o máximo dela. Então, são essas pequenas coisas, mas pra tu ver, assim, ó, que o que me desencadeou foi uma história que é uma lenda, que, tipo, tem gente que tem elfo que acredita e tem elfo que não, que é da Silmaril lá na árvore, entendeu? Então, eu puxei tudo isso de lá pra cá.
Agora, deixa eu só uma questão aqui. Você falou, porque a série prende a personagens já conhecidos. Eu vou dar um exemplo muito ruim, mas talvez não foi pensado pra trazer a galera que conhece basicamente os filmes, se focado ali no, na figura do Sauron, do Gandalf, assim como foi a tentativa de conexão com o Hobbit.
Ah, sim, isso com certeza. Isso foi estreitamente comercial, cara. Ter Gandalf, se é o Gandalf mesmo, e ter os Harfoot, né, que são esses proto-Hobbits, foi por isso, pra ter essa conexão.
Não, assim, ó, que vai chamar o público, vai, entendeu? Só que, como eu falei, a segunda era um plano muito grande. E ele começa, assim, com pequenos conflitos, sabe? É um desentendimento aqui, uma coisa ali, é isso, aquilo. Que é o que eles estavam começando a mostrar no início da série, né? Tipo, tinha lá o pessoal de Númenor tratando dos negócios de Númenor. Aí tinha os pés peludos. Observação, tá? Eu não me incomodei em nenhum momento com os pés peludos nessa série. Eu assim, ó, nesse cast hoje eu tô me sentindo muito do contra. Porque, assim, realmente os pés peludos acabaram incomodando muitas pessoas. Mas, assim, eu achei tranquilo, sabe? E o final, gente, o final passou um pouco mais pra frente. Porque eu tô falando muito em um período muito longo de tempo. Mas o final eu achei muito criativo. E, assim, eu acho que você trazer coisas de adaptação que já teve pra série, eu acho legal isso também, porque tem detalhes até hoje que o pessoal tá procurando e ainda não encontrou. Então, essa questão assim, é que eu só falo assim, ó, que nem, por exemplo, tá, ninguém falou assim, ó, meu, é o Gandalf, tipo, o cara chega lá e fala, eu sou o Gandalf. Não, é o que todo mundo deduz, porque ele falou uma coisa lá no filme, entendeu? Então, beleza, né, vamos crer que ele é realmente o Gandalf. Né, a gente sabe que o Gandalf tem uma afinidade maior com os hobbits, e os pés peludos são os ancestrais, e tem essa parada aí, né, mas que nem, aquela coisa assim, ó, tipo, tá lá em Khazad-dûm e aparece o Balrog, eu não esperava por isso, sabe, eu não esperava que isso viesse tão cedo, eu pensei que vinha, tipo, no final da segunda temporada, na terceira, entendeu?
Mas sabe por que mostrou essa cena aí? Porque tá no trailer, foi pra vender a série, então assim, é pra mostrar, olha, tem o Balrog aqui, olha o que que a gente tá trazendo, e o que que a gente teve? 2 segundos de Balrog num flashback, então assim, a gente teve Balrog na série? Não teve, né, mas como foi, isso fez parte do material de divulgação, né, cara, então eles aproveitaram isso. Eu vejo muito essas coisas como simplesmente vender a série, tentar conectar com os filmes, mesmo que eles não podem conectar com os filmes, e eu não digo a história dos filmes, mas os filmes propriamente ditos, porque são estúdios diferentes, os direitos não são os mesmos, inclusive esse é todo um problema dessa série, né, porque a Amazon tem os direitos dos apêndices do Senhor dos Anéis, mais nada. Então, assim, é muito difícil ver. Eu só ouvi 2 podcasts sobre Anéis do Poder. Foi o Nerdcast, e eu acho que foi no Nerdcast que eu vou comentar aqui agora, e o Tumblecast. Inclusive, um abraço pro Lucas, ele me convidou pra participar do episódio, mas num dia eu não pude participar. E ficou muito legal o episódio dele, o som lá. Mas eu acho que foi o Nerdcast que eu quero comentar agora. Provavelmente teve um advogado na sala de roteirista o tempo todo dizendo, ó, isso daqui não pode, isso aqui pode, isso aqui muda, porque não pode ser dessa maneira. E porque eles têm os direitos só dos apêndices e a Tolkien Society, que é quem tem que cuida, né, de toda a propriedade intelectual do Tolkien, é muito rígida com tudo. Então, assim, deve ter sido um inferno a vida dos roteiristas poder conseguir fazer o roteiro. Provavelmente muita coisa foi reescrita porque fazia e passava na mão dos advogados e falava, corta isso, corta isso, corta isso, corta isso.
Só fazer uma pergunta aqui. Quando é que Tolkien entra em domínio público, hein?
Cara, eu não sei. É uma boa pergunta. Lei de direitos autorais é uma coisa muito confusa, né? Eu acho que, pelo menos no Brasil, é 70 anos, né? Depois da morte. Deixa eu ver aqui, ó. Vou botar no Google. Tolkien Public Domain. 2043. Começam as coisas a ficar...
Falta muito falta muito pra gente ver um filme de terror da Terra.
Então, assim, os direitos do Silmarillion pertencem ao Tolkien Estate, né? Eu falei Society, mas é Tolkien Estate. E todos os outros livros, né? É, depois de 2043, ainda vai ter alguns direitos que vão permanecer ao Christopher Tolkien, né? Porque foi ele que fez a editoração, né? Então é tentado a ele. Então é só quando der o tempo da morte do Christopher Tolkien pra entrar exatamente tudo em domínio público. Então a gente não vai ver na nossa vida, cara, assim, 100% de Tolkien em domínio. E até 2043, o Tolkien State vai segurar isso com mão de ferro, cara.
O bom é que a gente vai ver um filme de terror do Mickey logo logo. Que o Mickey vai entrar em domínio público logo logo. Não sei se ano que vem ou já tá muito próximo. O Mickey e o original, né? Aquele preto e branco.
Uhum.
Então, igual o Dorcinho Poo aí, o filme de terror.
Igual o Dorcinho Poo que fizeram, né?
Maravilhoso, não vejo a hora.
Mas aí, voltando para as coisas, assim, a Segunda Era é basicamente sobre Sauron, né? Então, não tem como ter essa série não ter o Sauron. E pra Talia acabou incomodando, né? Ter bastante dele na primeira temporada. Pra mim foi ok. Até porque as coisas correm muito ao redor sobre o Sauron, não o Sauron em si. Porque por mais que a gente esteja acompanhando o Halbrand durante a série, né? Ele só vai se revelar lá no final. Acho que é no penúltimo ou no último episódio. Não lembro agora.
No último episódio.
No último episódio, né? Tanto que tem até aquela coisa daquelas bruxas lá acharem que é o estranho, né? O homem do meteoro, que é o Sauron. E não é só... Inclusive, foi muito legal ter a cena das bruxas, por tudo que aconteceu, né? Mas por um detalhe específico. Aquela irmã do Eminem lá, ela tem o poder de ser transmorfa, né? Então ela consegue mudar a aparência. Então nada impede que o Sauron tenha outro ator pra interpretar ele nas próximas temporadas. Inclusive porque durante a história, né? O Sauron, ele vai ficar voltando várias vezes. Então, ele vai voltar, né? Inclusive, pra poder a Forja dos Outros Anéis, né? Que são todas feitas sob a influência dele. Só os três anéis élficos que não, ele não meteu a mão. Também Númenor, né? Ele volta pra Númenor, inclusive. Não sei se a gente vai comentar aqui, que pode ser spoiler pro resto da série, né? Ele ainda tem um papel muito importante em Númenor até o fim de Númenor. Então a gente vai ver que vai voltar e, obviamente, não pode ser a mesma cara, né? Que senão iam reconhecer que era ele.
É, então. É, como eu falei pra vocês, eu era 8 ou 80, né? Eu, que nem assim, eu já falei de coisas que me incomodaram, então eu vou falar de coisas também que eu gostei, tá, gente? Com licença. Que nem assim, ó, o Halbrand, espero que eu esteja falando certo, mas enfim, ele é um personagem assim que eu falei, não, né, não, ele é de boa, ih, eu acho que não é, ai, quem será que ele é, né, tipo, fiquei com muita dúvida. Mas eu gostei muito dele, por mais que ele tenha se mostrado o Sauron, né, no final da temporada. Porque assim, ó, o Sauron, ele tem uma capacidade muito grande, assim, de acabar manipulando as pessoas, né? Tanto fisicamente, quanto pela língua, assim, né? Quando ele conversa com as pessoas, né? Sejam mortais ou não. Então, esse jogo que ele acabou fazendo com todas as pessoas em volta dele, eu achei muito bem feito. Então, disso, assim, eu não posso reclamar de maneira alguma, assim. Eu gostei do jeito que ele manipulou. Claro, assim, que tem um trecho que ele aparece lá, que ele tá com aquela roupa e tudo mais, que, né, que tá com um bagulho lá na cabeça, que eu esqueci o nome, porque eu não leio já faz muito tempo, mas enfim. Mas eu achei sensacional. E eu não sei, assim, essa questão do spoiler pro Diego, né? Mas, cara, eu quero ficar viva, assim, pra ver como é que as coisas vão rolar, assim, se ele acabar voltando, entendeu? Pra Ilha da Estrela e tal. Não sei, se o Diego não quiser, a gente não dá abertura, a gente não fala. Não, mas se o Diego quiser, a gente fala.
Pode falar.
Quer falar, João?
Isso é que, assim, Númenor vai ser destruída, né?
É, isso eu vi porque eu pesquisei a queda de Númenor aqui. Eu falei, pô, essa cidade vai ser destruída, né? Aí eu falei, pô,
O continente inteiro, né, vai ser submerso, né? Ele vai ser submergido. Vai ter terremoto, maremoto, tsunami, vai acabar com tudo aquilo.
Deixa eu só perguntar uma coisa rapidinho.
Claro.
Desculpa te cortar aí. Númenor é referência do Tolkien a Atlante?
Sim, total. A ideia do Tolkien, assim, fazer um parêntese rápido, e a Terra-média, né, não só a Terra-média, porque a Terra-média é o continente, né, Arda, que é a Terra, o planeta Terra da Terra-média, é uma versão, assim, fantástica da nossa Terra. Então, muita coisa tem paralelo com a nossa mitologia, nossos contos e a nossa história. E Númenor é Atlantis dessa história, dentro do universo do Tolkien. Isso baseia muito na mitologia cristã também, assim, né? O deus da Terra, desse universo, né? É Eru Ilúvatar, que é como se fosse o deus cristão. Tem os celestiais, né, que são os Valar e os Maiar, que são basicamente arcanjos e anjos, né, eles que ajudaram na criação da Terra, né. O primeiro senhor do escuro, né, que é o Melkor, ou Morgoth, que aí depende de qual idioma élfico tá falando o nome, né, se é Sindarin ou Sekene. Ele é como se fosse o Lúcifer, né, ele que é o caído, ele que faz toda a mudança, né, na história, né. Ele é o primeiro vilãozão. E o Sauron, que era o segundo, né, assim, importância, né, que acaba virando sucessor dele. Ele era um Maia, né, ele era como se fosse esse celestial anjo, né, dentro da história. Assim como os magos são, eles são um Maiar também. Então, Gandalf, todos esses cinco magos, né. Os Balrogs também eram Maiar, então...
Seria referência, tipo, anjo caído, né, os Balrogs.
Isso, seriam anjos caídos, assim. Então tem tudo isso. E aí, já é bom que eu fiz esse gancho, né? Com a queda de Númenor, o Sauron, ele está na ilha quando acontece. E aí o corpo físico dele é destruído. Então ele vira, só tem o corpo astral dele, né? Então, como tem lá a Guerra do Anel, que é o prólogo do Senhor dos Anéis, do filme, né? Que mostra lá o Isildur, tudo aquilo. Ele tá naquela armadura porque ele não tem mais corpo físico. Por isso que quando o Isildur tira o anel dele, né? Cai a armadura ali porque não tinha mais corpo físico. Ele tava preso por conta do anel, né? Que era o que tava mantendo ele fisicamente naquele espaço, se essa é a melhor maneira de dizer isso.
Cara, essa história é muito boa. Meu Deus.
Então, assim, tem toda essa questão de, tipo, a gente vai ver, o Sauron vai voltar, o Sauron vai fazer tudo isso, porque ele vai voltar pra Númenor, ele vai ficar preso em Númenor até a queda. E isso é uma das questões, assim, importantes da série, né? E é uma das principais reclamações, porque a Segunda Era, ela corresponde a 3.441 anos de duração. O Sauron, quando ele reaparece na Terra-média, é por volta do ano 500. A Guerra do Anel, quando ele é destruído, que o Isildur não joga o anel, né, é no último ano, que é o 3.441. Pra vocês terem ideia, o Isildur nasceu no ano de 3.209. Então, do Sauron aparecer até lá, foi quase 3.000 anos de diferença. Então, a gente tá comprimindo muita coisa ali pra acontecer em poucos anos. Então, vai ter coisa que vai ter corrida, vai ter coisa que vai ter que mudar, porque não dá pra comprimir quase 3.000 anos, né, em alguns anos de série. E eu acredito que fazer isso porque, assim, vai ter muito personagem que ele vai corresponder a vários personagens ao longo desses 3.000 anos, né? Então eles estão meio que comprimindo isso. O cara lá, o rei de Númenor, né? O Tar-Palantir, ele foi o, acho que o sexto rei de Númenor. E, pô, e não foi conterrâneo nem do, do Elendil, né? Então, assim, tem uma diferença. Por mais que o, os Númenóreanos, eles vivam muito mais, né? Eles têm um, uma vida muito mais longa. Um humano normal, né? Do, da Terra-média, ele vai viver até 80, no máximo 100 anos, né? Muito parecido com nós. Os Númenóreanos, eles viviam até 350 anos. E a linhagem dos reis Númenóreanos viviam até mais, viviam até 500 anos de idade. Então, mesmo que eles vivam bastante assim, ainda assim tá bem comprimido. Então, vai ser complicado, porque a gente tem humanos, né? Tipo, a Brawling, a gente tem... Eles não vão acabar com esse personagem em uma única temporada. Provavelmente vai seguir por todas as temporadas. Então, a gente não vai ver... Provavelmente vai durar 10, 20 anos, assim, tudo isso.
Acho ok e tal. A não ser que tenha time skip, né?
Não, acho que não vai ter. Acho que vai ser comprimido mesmo. Tipo, foi a trilogia do Senhor dos Anéis. Porque sim, sim. Quando tem o aniversário do Bilbo e ele dá o anel pro Frodo, e até o Frodo sair de lá, leva passam mesmo, 60 né? anos. E aí, tipo, na série, nos filmes, não. É tipo assim, foi na mesma noite, basicamente.
Tem um senso de urgência que não tem tanto
no Bilbo. Então, assim, a gente até no que já foi adaptado de Tolkien, a gente já tá acostumado com esse senso de urgência.
É, tem que ter. E aquilo, vou trazer aqui de novo o exemplo do Último Reino, porque que eu acho que é bem semelhante. Porque, por exemplo, e a gente tá falando, por exemplo, eu não sei de conteúdo, né, desses apêndices, essas coisas todas, né? Mas, por exemplo, no Último Reino, a primeira temporada, ele aborda os dois primeiros livros, praticamente. Ele pegou, comprimiu. E é a mesma coisa. Pô, como é que você quer que aborde isso tudo também numa série de 8 episódios de uma hora, né? Se eu não me engano, o Último Reino também foi isso. Então, pô, é 2 livros de quase mais de 300 páginas. Pô, como é que você quer que adapte isso tudo em 8 episódios de uma hora? Tem que ter essas compreensões, assim, essas adaptações, né?
Não, total, cara. Até algumas coisas acabam ficando meio fora de ordem. Por exemplo, o Sauron começa a construir a torre dele, né, Barad-dûr, no ano 1000, e termina no ano 1600 a construção, que é quando ele forja o Um Anel, né. Só que os três anéis dos elfos foram feitos depois do começo da construção da torre. Então, assim, tá muito adaptado, assim, tem coisas que realmente não vai bater. E eu acho que do jeito que eles fizeram, por enquanto, pra mim tá ok. Tem umas coisas que eu tô assim, meio tipo, vamos ver onde isso vai dar. Por exemplo, não ter aparecido o marido da Galadriel. Ela, inclusive, tem uma filha, né? Porque, tipo, cadê a família dessa mulher? O que aconteceu com eles, né? E isso acaba mudando bastante, assim, o arco da personagem, né? Porque ela tá ela tá sozinha, basicamente, né? Ela tá tão sozinha que ela tava indo pra Valinor no primeiro episódio. Então, acaba mudando bastante como é a personagem. E aí, isso eu tô meio assim, vamos ver. Eu tô meio que ainda confiando na série, falando, tá, tô te dando um voto de confiança, vamos ver onde isso vai dar. Tem espaço pra merda. Ainda tem espaço pra merda, mas eu tô confiando nisso. Inclusive, ter feito assim, ter mostrado bastante, botado a Galadriel como fio condutor da temporada, pelo menos, né? A gente não sabe se vai ser assim pra série toda, talvez seja. Eu gostei bastante, cara. Eu não gostei só dela sofrendo bullying lá em Valinor, né? E, tipo, porra, no paraíso tem bullying também é sacanagem, né? Mas com criança, né?
É bem pesado. Se sim. Você for contar quem Valinor, entendeu?
É
uma cena bem...
Mas ele e é bonito, né, cara? Que ainda tem as árvores, assim. Nossa, é muito emocionante, assim, pra quem é fã do Tolkien ver isso. Tipo, ali é o início... Não é bem o início, porque ele já tá na Era das Árvores, não tá na dos Lampiões, né, que foi antes. Mas é muito bonito, assim. Por favor, depois me dê uma série derivada só pra mostrar a Primeira Era. Eu quero muito, cara. É.
Não, é muito bom. É muito bom. Por isso que eu gosto tanto da Primeira Era, sabe? E é por causa desses detalhes.
A Primeira Era, que acontece muita coisa, cara. A guerra contra o Morgoth é tão intensa que muda os continentes. Tem noção disso? Os continentes mudam de forma. É como se tava... Não é vou dar o exemplo da Pangeia, porque é o nome que todo mundo conhece. Né? Porque os continentes estavam juntos, mas assim, É como se saísse da Pangeia pro que é o atual agora. Os continentes modificaram muito e, tipo, foi pouco tempo, assim, um intervalo de 1000 anos. É absurdo. Tipo, a cordilheira de montanhas surgiram, parte do continente ficou pra baixo. Inclusive, se é citado na série, aonde ficava o reino élfico na Terra-média, era numa região chamada Beleriand. E essa parte foi completamente submersa, assim. A única parte dela que não foi é onde fica o reino de Lindon, que é onde tá o Rio Galad, onde a gente vê. Mas, tipo, foi uma extensão gigantesca do continente que foi completamente submerso, destruído na guerra. E o que eu falei que cita, né, porque o Arondir, ele era de lá, né, ele fala isso pro Adar. Inclusive, a gente tem que comentar de Adar, que é um personagem incrível criado pra série, né? Dá muita discussão boa. Mas eu já tô falando por muito tempo, gente. Por favor, falem também.
É, observação. Antes de mudar o assunto. Pra quem tem o Atlas da Terra-média, o mapa de Beleriand tá nas páginas 28 e 29, tá? É coisa pra caramba. É muita coisa que foi pra baixo d'água.
Uma coisa aí que eu falei na minha abertura aí, que eu peguei um pouco de ranço dos hobbits aí. Cara, eu aí depois eu dá a entender que é uma raça pré-hobbit, né? Eles, então.
Os pré-hobbits. Isso, isso.
Os ancestrais, né? Porque, pô, eu pensava, pô, os hobbits têm um senso de comunidade, né? Aí os pés peludos, eles, pô, chega a quem fica pra trás, foda-se. Que porra é essa, maluco? E as pessoas que eles celebram a morte é porque eles abandonaram? Simplesmente abandonaram? Tanto que tu vê o Brandfoot e a Pop com o estranho, eles foram deixados pra trás, cara. A sorte deles que eles conseguiram alcançar. Ninguém nem se preocupou em ver onde eles estavam.
Não mesmo, cara. Inclusive, assim, no início, quando eles começam a migração, você vê que eles estão na frente, assim, bem na frente. Depois disso, você não vê mais eles. Então, assim, eu fico até pensando como é que eles conseguiram achar a trilha do local, né?
Sim.
Porque quem sabia era o Sadok, né? Ele que lidera a trilha.
Sim,
mas é cruel mesmo, cara. É cruel. Tipo, você quebrou o pé... Vai pro final da fila. Eu sei que você não vai sobreviver, mas foda-se.
E foda-se. E nenhum nem olhou pra trás, assim. Ah, eles chegaram aqui, chegou, tá tudo bem. Não bateu um arrependimento em nenhum momento, assim, na galera. Falei, caraca, maluco. Fiquei torcendo pra todo mundo morrer. Menos a Pop e os Brandfoot.
Pra falar a verdade, assim, meu, achei o bico com o que o Diego falou. Mas, porque eles, naquela reunião lá que é o festival que eles fazem, né? Eles falam o nome das pessoas que ficaram pra trás. Ai, gente, me desculpa, por mais que tenha sido engraçado o que o Diego falou. Eu acho que foi, meu, a vez... Assim, se eu chorei uma vez nessa série, foi quando eles começaram a falar os nomes dos parentes da Papoula. Uhum. Eu fiquei muito triste por ela, sabe? Porque, assim, ela só tem a amiga dela, a Nori. Ela não tem mais ninguém, entendeu? E no meio do que é pra ser algo coletivo, ela não é reconhecida, sabe? Tipo, ninguém tá nem aí pra ela, então... Ela tem só a melhor amiga. Então, eu achei uma cena bem triste, pra falar a verdade. Eu acabei chorando junto com a personagem, tá? Então, é bem pesado, assim.
É. Não, de fato. Fiquei ligeiramente feliz quando o Sadako morreu? Fiquei.
Mas é uma cena muito emocionante mesmo. E ela é feita pra emocionar, né? Porque eles estão comemorando, aí vai ver ali, aí aquele minuto de silêncio começa a virar um pesar mesmo, né? Então, cada nome que vai dando, a não ser quando tem uma outra piadinha, né? Que fala, ele não era muito brilhante mesmo, que eu nem lembro, que acho que morreu com abelha, uma coisa assim.
Isso.
Mas você vai vendo que vai ficando triste, até quando citam a família da Papoula, como a Tária comentou, cara, e ela chorando bastante, assim, né? Porque é muito triste, né? E é um estilo de vida, assim, muito complicado. Eles são uma sociedade coletora migrante. Então, é isso. A vida, eles não ficam por muito tempo. Eles ficam por estações, né? Como a Nori estava comentando com o estranho. ah, no verão a gente tá em tal região, quando começa o outono a gente vai pra tal lugar, quando é o inverno a gente vai pra outro. E é sempre isso, é sempre isso. Então, cada migração dessa vai se perdendo muito.
Mas... É, piadas à parte, ele, você sente ali um pouco de culpa depois do Sadok, tá ligado? Você percebe. Eu senti, tu percebe assim, que ele fica um pouco aliviado quando eles aparecem e tal. Ele se preocupa de verdade, assim. Mas eu achei meio esquisito essa relação dos pés peludos, assim. Pode ser que eu tava acostumado com os hobbits, né? Eu não tinha entendido que era uma raça.
É justamente isso. A gente tá acostumado com os hobbits, né? A gente vê... O hobbit é muito ligado à Terra, né? Tanto que eles não saem pra aventuras, né? Isso é todo o mote do Bilbo Bolseiro. Lá na quando ele vai ter a jornada pra Montanha Solitária. Mas aqui não. A vida deles toda é uma aventura. E eu acho que isso até justifica a aversão dos hobbits a saírem, né? A saírem da terra deles. Porque realmente era muito difícil, assim, a vida. Era muitos perigos. E era difícil. Eu acho que eu até entendo um pouco esse desapego que eles têm. Não chega bem sendo desapego, mas é o que é. O que eles estão acostumados a acontecer a cada 3, 4 meses. Então, assim, eles estão acostumados àquilo. E ainda assim, eles ficam tristes quando eles relembram, né, daqueles que eles perderam.
Mas sabe o que eu interpretei disso? A gente chegou num ponto que eu falei ali no início do cast, que é assim, por mais que eles migrem, né, os pés peludos, eles façam essa migração de estação, de alguma maneira, eles estão juntos. Um outro fica pra trás, ok? Mas a maioria sempre tá junto. E pra mim é muito forte essa coisa, assim, que nem o pessoal fala sobre o Oeste. E que uma vez... Eu não lembro onde é que eu li agora, gente, mas... Ou eu ouvi, mas... A definição do Oeste, né, que é chamada de Terra Sagrada, não é porque o solo ali é sagrado, sabe? São as pessoas que vivem ali, que são os elfos, no caso. Então, eu acho que isso se encaixa mais ou menos na ideia dos pés peludos. Tipo, onde eles estão, ou enquanto eles estão migrando juntos, tipo, por mais que eles corram perigo, coisa assim, ainda eles estão juntos. A Nori, no final da temporada, que é onde eu queria chegar, o que que ela faz? Ela é a primeira de todas que ela, assim, ela não é deixada pra trás. E ela não decide ficar com o grupo dela. Ela mesmo quer ir pra jornada dela, entendeu? Então, acho que essa que é a pequena diferença, no caso, né? Tipo, né... Porque, até o momento, a gente não viu nenhuma outra pessoa do grupo dela, onde ela está inserida, né? Pegar e, vou meter o pé, vou sair daqui. Não, entendeu? Tipo... Ela vai com um estranho, né, que no pessoal, que no final o pessoal acaba aceitando, né, tem uma aceitação maior, mas eu vejo que ela mesmo começou a seguir o caminho dela, que nem o Bilbo fez, assim, quando ele foi com os anãos, e a história do Frodo também. E eu queria fazer uma observação, o nome da Nori é Elanor, certo? Tipo, Nori é um apelido. Elanor é o nome da filha do Samwise, a filha mais velha dele. As duas têm o mesmo nome, no caso. É só um ponto, assim, que eu não sei se eles quiseram ligar mesmo, ou se é uma coincidência, alguma coisa assim, então...
Ah, com certeza foi proposital, pô. Foi pra homenagear mesmo. Uma coisa que eu queria comentar dos pés peludos é... Isso é uma coisa que todo mundo acaba comentando, mas eu não queria deixar de comentar. A parte de design de produção, assim, de como eles se portam ao ambiente que eles estão. Porque todo mote dele é eles se esconderem pra passarem despercebidos, né? Então eles decoram as carroças, enfeitam os cabelos com coisas que são da vegetação daquele lugar. Então é muito legal quando a gente tá vendo a migração, e cada cenário que eles estão com uma camuflagem diferente, inclusive os enfeites do cabelo, cara, eu achei isso muito legal. Eles vão se adaptando ao ambiente pra cada vez passarem despercebidos mesmo, ficarem realmente camuflados.
É, nesse ponto a produção ela foi bem criteriosa. Não é o copo de Starbucks ali na frente da Daenerys.
Não, com certeza não. E só mais uma coisa, o primeiro pé peludo que aparece na série, que é um senhorzinho de cabelo branco, assim, sorridente, ele, o dublê do Frodo.
Nossa, cara, sério?
Isso, o dublê que quando fazia o... que precisavam de anãos, né, pra poder contracenar com humanos, né, com humanos assim, eu digo, tipo, Gandalf, os que são altos, né, isso que eu quero dizer, né,
sim.
Eles botavam atores anãos, né, pra poder fazer os hobbits, e esse era o ator que fazia o ator anão que fazia o Frodo, né, nessas cenas. Agora pra gente mover um pouco aqui, mas ainda pegando o gancho do Pé Peludo, né, quando eles vão pro... eles vão, eu digo, o Estranho e a Nori, né? Eles estão indo pro leste, né? E é ali nesse momento que ele fala pra seguir o nariz, né? Que aí é a referência ao que o Gandalf diz lá em Moria, no Senhor dos Anéis. Eu acho interessante essa parada, assim, que é a parte de discussão, né? Eles irem pro leste. Porque, apesar dele ter falado isso, pode ser que ele não seja o Gandalf, seja um dos Magos Azuis. Porque os Magos Azuis, eles desaparecem, assim, eles somem da história, porque eles se perdem indo pro leste, nunca mais teve notícia dele. Então pode ser que ele seja um dos Magos Azuis, mas ainda assim, mesmo que seja o Gandalf, fica a minha ponta de esperança dele indo pro leste, ele encontrar um dos Magos Azuis. Porque por mais que ele tenha caído do céu, nada diz pra gente que não possa ter tido acontecido aquela mesma coisa, alguém cair do céu, séculos antes. Então pode ser que já tenha outro Star, né, outro mago ali. E aí eu fiquei pensando nisso e me deixou animado, assim. Porque, pra ser sincero, eu não queria que fosse o Gandalf, não, quando eu tava assistindo a série. Depois eu meio que acostumei com a ideia e achei até ok. Até porque o Gandalf, né, ele vem pra Terra-média antes, né, antes de ser um mago, né, antes dele ser Gandalf, né, ele circulou pela Terra-média, e o Tolkien deixa aberto, assim, o que ele fez e quando ele veio, só sabe que foi antes dele vir como mago, como Gandalf, então pode ser que seja ele, nessa roupagem, né.
Cara, eu tô doida pra uma coisa.
O quê?
Eu tô doida pra ver o encontro da Galadriel com o Gandalf.
Tu acha que vai rolar? Eu acho que esses núcleos não vão se cruzar, não.
Cara, se não der nenhuma pista, alguma coisa assim, entendeu? Eu não descarto a possibilidade, porque assim, já na primeira temporada eles colocaram a Galadriel e o Sauron juntas, né?
Uhum.
Mas, assim, porque eles têm uma amizade muito forte, o Gandalf e a Galadriel. Então, eu não tô falando que isso pode acontecer já na temporada seguinte, né? Mas, pelo menos, assim, não importa a quantidade de temporadas que fosse, assim, eu gostaria de, pelo menos, nem que fosse lá no final, sabe? Mas pra entender como é que começou essa relação de amizade entre os dois. Porque antes mesmo, assim, a gente via... Bom, pra quem acabou lendo, acabou pegando um pouco mais, né? Porque, assim, quando o Gandalf precisou mesmo, que ele voltou depois da luta com o Balrog lá no Senhor dos Anéis, quem ajudou o Gandalf foi ela. Tipo, o primeiro lugar que ele foi pra lá, né? Então, eu achei bem legal essa parte. E quando eles expulsam o Necromante lá de Trevamata, eu achei bem forte, assim, tipo, o modo como a Galadriel se preocupa com ele, sabe? Então, eu sempre deixo essa brecha, assim, para os dois, porque assim, tipo, dos três personagens que eu tinha comentado que eu falei que eles trouxeram pra dentro da série e que deram um destaque maior, eu acharia legal essa, né, a ponte do Sauron com a Galadriel a gente já tem, mas a da Galadriel com o Gandalf eu gostaria de ver. Eu torço muito, assim, sabe? Mas também, se não vier, acontece, né? Fica... Não sei como é que vai ser a história, né? Mas eu espero muito, assim, eu também... Ai, um pouquinho só.
Deixa eu perguntar um negócio pra vocês aí. Eu gostei muito do personagem. O Arondir, ele existe? O personagem existe, né?
Ele é citado. Não, ele foi criado pra série.
Pô, eu quero ver mais desse personagem, eu gostei dele, cara.
Não, melhor elfo, né, cara? Melhor elfo disparado.
Gostei da toa. Gostei da motivação dele ali, né? Do acho que funciona ali o romance dele com a... Não é Bromilda, não. Qual é o nome dela?
A Browin.
Eu quero ver mais desses personagens, assim.
outro casal também, o Steve falou do Durin e a Disa, eu achei muito bom. O time de comédia é muito bom. E a química, muita química entre os atores, eu gostei.
Nossa, muito bom, cara. O núcleo dos anãos, assim, é um dos pontos altos da série, assim. Todo casal de Doom, né, é tudo muito, muito legal, assim. Você realmente é uma cidade viva dentro da montanha, né? Até a forma como eles fazem a iluminação natural ali dentro. Você vê plantações ali dentro, cidade com as pontes, assim, vielas, tudo muito complexo, né? E tudo muito aberto, mesmo estando dentro da montanha. E você vê como a sociedade é complexa ali dentro, assim, aquilo que a gente não viu em Númenor, né? É que a gente tem o senso que tem muita gente vivendo ali, que a gente vê uma cidade orgânica mesmo, né? Assim, você vê diferentes pessoas, você sente que aquela cidade está bem povoada. Todo o respeito e o carinho que eles têm pela montanha, né? É muito legal, assim. Até a forma como eles fazem a escavação, né, dos minérios. Essa parada da Disa, né, dela cantar pra eles poderem ressoar na montanha e descobrir usando o canto como um sonar, né, pra descobrir o que tem ali. Eu achei muito legal mesmo. E até pequenos detalhes, assim, a Disa, como ela é esposa de um príncipe, né, ela tem os dedos, assim, não é bem sujos, porque não é uma sujeira, mas uma pintura de ouro, né? Você repara que o Durin tem os cotovelos também dele pintados de dourado. Então, assim, é uma riqueza de detalhes, assim, mostrando vários significados ali que, assim, é apaixonante, né? Não tem outra palavra. Não sei vocês, né? Eu tô falando aqui emocionado, mas não sei como é que isso ressoou pra vocês.
Antes de eu falar da parte da música, eu gostaria de dizer que quando o Elrond, ele passa por aquele caminho, que parece uma passarela mesmo, né? Que ele passa perto das cachoeiras, eu, pelo menos, eu achei muito imersivo essa parte, porque, assim, você, sei lá quantos metros ele já deve estar abaixo, sabe, do solo. Mas assim, quando a cachoeira cai, eu mesma senti uma refrescância, assim como se eu estivesse passando daquele lado ali, né? Então foi muito imersivo, foi uma experiência muito legal. E reassistindo de novo a série, assim, essa é uma experiência que vai ficar, eu achei bem bacana mesmo. E antes mesmo de sair os primeiros episódios, né, porque o primeiro e o segundo episódio saíram juntos, acabou saindo, né, pela Amazon Music, o álbum completo de todas as músicas da série, né? Cara, a voz da Diz, assim, é incrível. Arrepia, assim, tem a cena que ela canta pra montanha pra ela pedir, porque alguns anãos acabaram ficando soterrados ali, né? No túnel que eles estavam escavando. Então, ela fala que a música era um pedido de desculpas pra montanha, assim, né? Pra que esses trabalhadores voltassem. E eles conseguem retirar todos do túnel, assim. E quando ela canta e ela coloca a entonação na voz dela, assim, é de arrepiar. Pra mim, pelo menos, um dos pontos, assim, mais positivos dessa série é a música, assim, eu esqueci o nome do cara, porque o que fez as músicas, gente,
o compositor,
Howard Shore.
Isso, ele fez tudo, eu sabia que ele tinha feito o tema, mas ele é o compositor da série toda?
Deixa eu ver, não é ele.
Porque o Howard Shore é o compositor dos filmes, né, do Senhor dos Anéis, e se eu não me engano do Hobbit também. Eu lembro que eu vi que a abertura da série ele tinha feito, mas eu esqueci de pesquisar pra ver se ele tinha feito toda a trilha sonora da série ou tinha sido só a abertura.
Ah, não é ele. Eu sabia que não era ele. Pera aí. Bear McCreary. Bear McCreary. Eu acho que é isso aí. Esse
mandou
cara...
bem, porque eu gostei, cara.
Esse cara fez uma das melhores composições dentro de... série que eu já ouvi até hoje. É isso aí, é desse jeito mesmo.
É muito bom, cara. É muito bom. A relação do Durin com o Elrond, assim, é muito legal, assim. Você vê que ali realmente tem um carinho, um respeito pelos dois, né? Desde o início lá, quando eles estavam meio brigados, né? O Elrond vai amolecendo aquele coração de pedra do anão e volta, né, a ser aquilo. E a Disa tem, nossa, Não tenho o que falar, assim. Melhor personagem, assim, disparado. É muito bom. Você vê uma carga emocional muito grande em todas as cenas que eles estão presentes. E isso é muito interessante porque o roteiro, ele não tem grandes diálogos, assim. Não tem aquelas coisas, assim, mega inspiradoras ou aquelas conversas, assim, muito rebuscadas. Não. Às vezes é até monótono os diálogos que tem na série. Mas ainda assim, nas cenas que eles estão presentes, são todas muito emocionantes, assim. Você consegue ficar muito imersivo mesmo e se emocionar. Então, assim, ó, quando eu falo que é um dos grandes pontos da série, é porque me tocou dessa maneira, assim, e eu gostei muito, e eu quero ver muito mais disso, né, nas próximas temporadas. E a gente vai ver, né, porque a parada do Mithrion, que a gente já comentou um pouco, né, é o que deixa a Casa de Doom ser o reino mais próspero dos anões, né, porque esse metal é raro e só existe ali.
É, por mais que eles tivessem a opção de passar pro oeste, né? Mas, enfim.
É, isso daí que ficou, foi uma das grandes mudanças, assim, e ficou meio agridoce pra mim. A cena lá que tem a luta do Balrog dizendo que aquela árvore, na, ela tinha a luz da Silmaril, aí por isso que quando bateu o raio no meio do negócio, fez aquele, criou o Mithril a partir daí, né? Eu achei interessante, assim, eu achei legal a forma que contou. E como... É o Celebrimbor que conta, não é? Ou eu tô enganado? É o Gil-galad.
É o Gil-galad.
É, isso. Ele mesmo fala assim, olha, isso daqui é o que diz a lenda, né? Então deixa aquela margem pra não ser exatamente aquilo, a criação do Mithril. Mas, de qualquer jeito, o que foi adicionado na série mesmo, assim, real, é que o Mithril tem essa propriedade mágica que ajuda a sobrevivência dos elfos. Porque, aparentemente, se os elfos não migrarem direto pra Valinor, eles vão morrer, eles vão perder a imortalidade deles. E não é bem assim, né? Pelo menos não é assim nos livros, né? Eles vão pra Valinor porque eles não sentem mais conexão com a Terra-média, mas em teoria eles são imortais. Mas na série não, deu esse pesar de mortalidade pra eles, né? Se não for pelo Mithril, se eles permanecerem ali, eles vão todos morrer brevemente, né?
É isso que... Bom, eu nem vou esticar muito assunto, né? Mas é como se o Gil-galad falasse, não, a gente tem que forçar isso, sabe? E aí o fato de forçar isso é o que vai começar a ruína de Casa Doom. Não sei como é que vai funcionar, se eles vão conseguir Mithril o suficiente ou não. Mas é como se não tivesse outra opção, sabe? Que nem, por exemplo, assim, ó, no caso da Galadriel, ela ficou até o final da Terceira Era, porque ela queria cortar aquele mal ali. Quando Sauron finalmente foi derrotado, ela falou, não preciso mais ficar aqui porque eu não tenho mais nada para fazer, sabe? Então, eu acho que talvez a justificativa dela, para mim, seja mais relevante do que a do Gil-galad, assim, que tá meio chato na série.
Ah, é. Eu não gostei do Gil-galad, não. Nem ele, nem o Celebrimbor, cara. Acho dois personagens chatos pra caramba. Eles são personagens super interessantes, assim.
Foi
um dos pontos ruins pra mim.
Eu não sei se o Diego tá ligado quem é o Gil-galad.
Ah, o Gil-galad não é o Rei dos Elfos?
Sim, ele é. Só que tu sabe o que ele faz mais pra frente?
Ah, fala comigo.
Posso falar mesmo? Vai rolar um puta spoiler aqui, cara.
Pode falar.
É assim, ó. Lembra lá no início do Senhor dos Anéis, que a Galadriel, ela conta uma história que teve a última aliança entre os elfos e os homens? Tipo, que ele vai lá, que daí o Isildur corta a mão lá do Sauron e pega o anel e tal. Nessa guerra, a da última aliança, o que acontece? O Gil-galad, ele se junta ao Zéu, entendeu?
Uhum.
E acaba perecendo, infelizmente. Mas a questão é que, assim, ó, eu já senti uma mudança na Galadriel, tá? Eu vou voltar nisso aqui daqui a pouco. Mas o que eu vejo é que, assim, ó, como que um personagem que nem o Gil-galad, que, meu, é muito citado nos livros, assim, tipo, nos salões da Casa de Elrond, ele é muito falado, quando eles começam a contar sobre a história do anel e tal. Tipo, como é que ele sai dessa arrogância toda? Tipo, nós precisamos do Mithril, para, nós vamos nos juntar aos homens e tentar derrotar Sauron, entendeu? Talvez ele tenha uma mudança de comportamento muito grande entre essa série. Ou não, sei lá, enfim. Mas eu vejo assim, ó, que ainda parece que eu não reconheço o Gil-galad de agora. Uhum. Porque a visão que eu tenho é dele lá na Última Aliança e tudo mais. E não, vamos se juntar e vamos mesmo, entendeu?
Aí que tá, né? Tem que ver até onde a série vai pra ver aonde ele vai chegar, né?
Sim.
É a mesma coisa da Galadriel, né? Porque a pessoal tem a visão dela de anos à frente, né?
Sim.
Então, assim, as pessoas mudam, as pessoas amadurecem, então... Isso é normal, né? Então, os comportamentos dela agora não vão ser os mesmos desde sempre, né?
Posso estar muito louco, posso estar assim, falar, meu, vocês podem falar mesmo que não tem nada a ver. Mas depois que ela conversa com Adar, naquele plano holandês lá que eu fui atrás pra ver que tipo de plano eles incrementaram naquela cena ali, eu comecei a ver uma mudança de comportamento dela. Tipo, do final do episódio 7, que é quando o vulcão estoura lá, entre o final desse e o início o final do episódio 6, pro início do episódio 7, eu já senti uma mudança muito grande dela. Eu senti assim, ó, meu, ela não é mais a mesma pessoa, entendeu? Posso estar errada, posso, porque, tipo, a princípio, né, foi confirmado que o marido dela vai aparecer na segunda temporada, só que ainda não foi confirmado ator, nada, né? Então pode ser que algumas coisas da vida pessoal dela comecem a entrar nos trilhos, assim, mas que eu vejo assim, é quando ela começa a dar as dicas para aquele capetinha, filho da Browning. Quando ela começa a dar aquelas dicas pro Theo, assim, já dá para ver que ela tem um comportamento totalmente diferente. Então eu acho que aí que ela começa a ver, que ela fala assim, ó, meu, tava embaixo do meu nariz e eu não tinha percebido. Tipo, eu fui cego o suficiente de não ver o que tava na minha frente. Então, eu não sei se isso vai acontecer com o Gil-galad também, mas eu achei, assim, fenomenal essa parte dela aí, dessa mudança. Querem falar de Arda?
Vamos falar de Arda. Cara, Arda, um dos melhores personagens criados para a série. E, assim, digo mais, um dos melhores personagens de Tolkien, assim, porque a ideia de Arda e como ele foi apresentado é muito legal. Só para dar um contexto para quem não conhece a questão dos livros, né? Quem criou os orcs foi o Morgoth, né? O primeiro Senhor do Escuro, que apareceu no fim da Primeira Era e Sauron ocupou o seu trono, né? Como é que ele criou os orcs? Ele não tinha o poder de criar novos seres, né? Então ele corrompeu os elfos e transformou, assim, corrompeu ao ponto de degradar eles tanto fisicamente quanto moralmente até se tornarem os orcs, né? E os orcs são, assim, a alegoria do Tolkien para o que há de ruim, né, na guerra, assim, e o mal mesmo, né, assim. E ele fez isso a partir de elfos, e o Morgoth começou a criar isso no início da criação da Terra, porque os Valar, aquele que eu contei lá, que são os seres celestiais, quando eles vêm pra Terra, depois de um tempo que eles estão aqui, que eles descobrem que os elfos estão aqui. Os elfos foram as criaturas criadas por Deus do Tolkien, né? O Eru e o Lúvatar. Os Valar vão para Valinor e ficam em Valinor. Enquanto eles ainda não descobriram, né, os elfos que estão na Terra-média, o Morgoth, ele vai para a Terra-média e ele pega, sequestra algum daqueles elfos e começa a torturar para fazer a criação dos orcs, né? E aí os orcs são criados a partir daí. Então, o Adar, ele é dessa época. Ele é lá do início. Ele é mais velho do que a Galadriel. Porque quando Morgoth faz isso, na Terra só tinha os lampiões, né, que iluminavam, que era como se fosse o Sol e a Lua, basicamente. Eram duas montanhas muito altas e tinha uma luz, um lampião em cada uma, né? E aí o Morgoth destrói esses pilares, aí a Terra fica na escuridão completa, e aí depois se plantam as árvores, que são aquelas árvores que a gente viu no início da série, que vão ter a luz, né, de Sol e de Lua, basicamente. Aí depois o Morgoth destrói as árvores, né, e aí semente das árvores viram o Sol e a Lua mesmo, né, vão pro espaço e viram o Sol e a Lua. Então ele é muito antigo, ele é muito antigo, ele tá ali, ele é realmente mais velho do que a Galadriel, do que todo mundo que tá ali na série, basicamente. E tanto que ele é diferente, né, ele é mais assim, ele é mais parecido com um elfo, na verdade é um intermediário, né, entre a aparência de um elfo e uma aparência do orc, e ele consegue ver o Sol e ele sente o calor do Sol, né, como uma coisa positiva. Tem até aquela cena lá no episódio 3, né, que ele pede pro orc, pede não, né, ele manda mostrar o braço, né, e o braço do orc começa a pegar, a queimar, né, começa até a formar bolha, assim, de queimadura, né, e ele fala, eu queria que você sentisse o sol como eu sinto, né, o prazer do calor, mas isso vai acabar, você vai poder caminhar aqui, né, porque ele vai acabar com o céu, né, vai criar nuvens pra não ter mais contato com o sol, né, e ele tá ao mesmo tempo feliz de dar isso pros filhos dele, ele tá triste de poder nunca mais ver o sol depois daquilo. E ele tem essa coisa de filho com os orcs, porque os orcs são derivados dele, né? Ele é um dos primeiros orcs, aqueles que a gente conhece, são derivados dele, que foram esses elfos que foram torturados e degenerados até virarem os primeiros orcs.
Mas a nomenclatura que ele usa ali de Uruk tá correta?
Uruk tá correto, Uruk é orc.
Ah, é orc.
Na língua negra, é.
Não é uma outra raça, não, né?
Não, não. Quando tem uma outra raça é quando a gente vê lá no Senhor dos Anéis, que tem os Uruk-hai, que foram criados pelo Saruman. E aí o Saruman, como é que ele cria os Uruk-hais? Ele faz o tipo que o Morgoth fez com os elfos, só que ele faz com homens. Por isso que os Uruk-hais são mais altos, mais fortes, e conseguem andar no sol, porque eles são formas degeneradas de homens. Então eles são mais resistentes, né, do que os orcs originais. Mas Uruk é outro nome pra orc, né, na língua negra de Morgoth.
Tá. Ah, tá. Eu sempre achei que fosse uma sub-raça.
Não, Uruk é orc, Uruk-hai, aí sim é outra raça. E são aqueles que foram criados pelo Saruman. A gente já vai falar do diálogo do Adar com a Galadriel?
Não. Pô, cara, a criação de Mordor aí é muito foda, cara. Toda a cena é muito maneira, cara. Muito maneira. Ah, outra coisa também. É, tem poucas, mas eu achei muito boas, são as cenas de batalha. Eu gostei, cara. Achei muito boa.
As cenas de batalha são boas mesmo.
Né, todo o lance ali do eu não sabia que humanos tinham se aliado a Sauron de bom grado, né? Eu não sabia dessa parada, assim, também achei interessante. E toda ali os caras fazem ali, né, o taverneiro lá da cidade lá, daquele vilarejo que eles estavam ali, né, ele abre lá as compotas lá e soltou, e reativa o vulcão, né, cara, e fica ali tudo fuligem ali. Essa cena é muito maneira, muito bem feita, cara.
Não, muito bonito, né,
quando fica aparece tudo
vermelho, né, cara.
É. Cara, dá agonia, cara, tu vê, cara. E a Galadriel toda cheia de fuligem em cima, assim, cara, muito bom.
Nossa,
assim,
sim, cara. Bom, assim. Tanto que a capa desse episódio vai ser essa cena, né? Da Galadriel tudo vermelho e ela coberta de fuligem. Porque, assim, esteticamente é linda demais essa cena. Mas tu comentou aí, né, dos bolsominions da Terra-média. Eu acho muito interessante todo o desenvolvimento por detrás disso, que é o que dá essa discussão que a gente acaba tendo, né, fora da tela. Essa galera que era dali, da Terra do Sul, né, como é que ficou em português mesmo? Terras Sulistas ou Terras do Sul?
Que é Terra do Sul.
É. Eu e o pior vi que eu vi dublado, eu não tô lembrando.
Acho que é Terra do Sul mesmo. É,
porque quando eu assisti dublado com a Karen, e aí agora quando eu tava vendo em inglês, aí é The Sufferlands, mas eu acho que é Terra do Sul mesmo. Essa galera foram os humanos que se aliaram ao Morgoth. E os humanos que se aliaram aos Valar foram os que foram agraciados, e aí criou-se o continente de Númenor pra eles irem pra lá, né? Pra ter o local de destaque. Essa galera não é a galera que se juntou ao eixo, sabe? A ao nazismo, foi essa galera ruim. Mas é interessante, assim, porque se a gente vê em contexto de guerra, em contexto de sociedades, por mais como sociedade possa ter sido ruim, isso não interfere em ponto individual, né? Às vezes as pessoas foram condicionadas aqui. Não é que elas eram essencialmente más, é esse o meu ponto. A conjuntura da materialidade que levou aquelas pessoas a seguirem isso. E eu não tô eximindo elas de culpa, não. Mas o ponto que eu quero chegar é que, assim, passou séculos e séculos, né? Desde a queda de Morgoth até chegar o momento da série. A galera que tá ali, eles não são o pessoal que lutou junto com Morgoth. São os descendentes dos descendentes dos descendentes. Os elfos estarem ali, né? Montando guardas e vigilância e tudo ali, em momento nenhum eles estão ali como apenas protetores do local. Eles estão como vigias mesmo, como carcereiros ali. Aquele povo ali é uma prisão sem correntes. Porque até quando o Arondir vai conversar lá, logo no primeiro episódio com o chefe dele, né? Ele fala, ó, tá feliz, porque esse povo aqui é ruim mesmo. O que tu fez foi bom pra caramba. Não fica grilado, não. Esse povo aqui é ruim, não tem que ter empatia com eles, não. Esse desprezo dos elfos tiveram com eles, que não era pra ter, porque, assim, por mais que tenha tido esse passado, essas não são as mesmas pessoas, né? É o que acaba criando condições materiais pra gente ver essa divisão entre o povo que vive ali, né? Porque uma galera vai pro lado bom, digamos assim, né? E o outro não, ainda tem aquela parcela da galera que vai pro lado do Ada. Porque eles estão vendo aquela... É claro, eu não tô dizendo que eles estão certos em momento nenhum, tá? Mas eles estão condicionados e a estarem tão pisoteados pelos elfos que aquele mínimo discurso que acolhe eles, por mais torto que seja aquele discurso, eles encontram nisso uma justificativa. E por isso eles acabam seguindo nesse caminho.
Mas aí que tá, no caso do... Mas assim, no Tolkien, falando... É muito preto no branco, né, cara?
Ah, aí que tá, Tolkien não é preto no branco.
Não é, cara, porque assim, não é...
Não.
Não tem essa escala, não tem essa escala de cinza toda no Tolkien,
tem.
Não, né, cara?
Aí que tem, o Tolkien tem. É, eu acho que os filmes deram uma impressão que não tinha de virar, até porque a gente tá vendo numa condição assim de guerra mesmo, então os lados estão muito bem definidos, mas o Tolkien, ele mostra que as coisas não são preto e branco, até em toda essa parte mitológica de como é a criação das raças, dos orcs, como é que tudo isso foi feito, até em personagens que a gente conhece, por exemplo, o Saruman era um cara bom, ele foi corrompido, ele ficou ruim, a gente vê que não tem assim, esse tanto preto no branco. Se fosse assim, maquineísta, né? A gente não ia ver a queda de personagens bons indo pra esse lado ruim. Nem daqueles se redimindo, indo pra um local melhor. Existem muitos tons aí. E eu acho que Tolkien brinca muito bem nisso, mas sem deixar de condenar o mal, sabe? Ele continua mostrando que existe o bom e existe o mal, mas as pessoas que estão ali, elas não são necessariamente ou um ou outro. Elas permeiam por aí e elas têm que saber escolher o caminho certo, sabe? E ele mostra ao longo da... O lance do anel tentar as pessoas é muito isso, né? Mostrando que o caminho é muito árduo pra você se manter no caminho do caminho correto, né? O caminho da exatidão, assim. Há muitas tentações, esse caminho é muito tortuoso, né? E isso por si só já mostra que a parada não é maquineísta, né? Porque se a pessoa fosse somente bom ou somente ruim, não teria essa incerteza.
Eu não sei se vai ficar muito extenso ou se vai tirar alguma dúvida do Diego, mas olhando no mapa, porque assim... Eu gostei da série do Senhor dos Anéis de Poder, porque ele mostra alguns trechos dos mapas, né?
Eu amei isso também.
Antes, né? Eu até pedi pra tu mandar foto lá no Telegram, porque é assim, eu só aprendi isso muito tempo depois, tá? Mas ao sul ainda de Mordor tem mais terras, que é o Arad, tá ligado, né?
Uhum.
Então, tem um pessoal que vive bem ali, tipo, não é bem extremo sul, porque ainda tem muita terra pra baixo. mas que é onde rolam os conflitos ali do povo do Arad com o pessoal de Gondor e tudo mais, né? Porque assim, quando não tem uma parte que é Elifantes, que o Samwise fala que os homens estão passando, que eles são homens,
isso,
mas eles parecem tipo de uma tribo. Então, são os homens do Arad. Então, meio que assim, algumas coisas ficam superficial na adaptação dos três filmes, né? Mas ela tá um pouco mais atuante, assim, quando a gente para ler. Então, por isso que tem essa coisa, assim, que às vezes não parece que é tudo a mesma coisa, né? Aquela coisa assim, mas que homens que se juntaram com os Valar, e que homens que se juntaram com Morgoth, por exemplo, né? Então, eu não sei se isso a série vai explorar ou não, mas eu, tipo, quando comecei mesmo a assistir pra valer, eu não pensava que tinha tanta terra pra baixo. E eu ficava, quem que é essa galera aí que tá aparecendo que ninguém fala nada, sabe? Tá passando aí em cima de uns animais.
São outros continentes que tem, né? É como se fosse a África e também tem, tipo, uma Austrália nesse universo, né?
Bom, esse aqui também não tem muito a ver com a série, mas tudo bem. Mas, assim, ó, Diego, é legal de conhecer, sabe?
Uhum.
Porque quando a gente acaba falando sobre os homens, às vezes realmente parece que é, né, tudo um bolo só, né? Mas... essa coisa, tu percebeu, assim, que teve alguns trechos da série que eles falaram que a Galadriel fala que a Terra da Estrela, que é a Ilha de Númenor, ela foi meio que dada de presente após a queda de Morgoth, né? E aí, eu acho que a Miri é o que fala que não foi bem assim, que, tipo, eles perderam muito pra conquistar a ilha, né? Tipo, então meio que não foi um presente, assim. Mas quem acabou sendo o primeiro homem a ser rei dessa ilha é o irmão do Elrond. O Elrond, dentro da série, ele fala, eu sou o Elrond, o meio-elfo, né? Porque o pai dele era um marinheiro, ele era um homem, e a mãe dele era uma elfa. Então, assim, em pouquíssimos casos, dentro da história do Tolkien, né, eu acho que foi uma das primeiras, né, João, eu não tô lembrada agora, mas que cada um podia escolher, se queria, já que eram uma elfa e um humano, eles podiam escolher, ou eles seriam elfos ou seriam os humanos os filhos, né? Então, o Elrond acabou escolhendo ser elfo, e o irmão dele, o Elros, acabou sendo humano. Tanto que é ele que faz o salão lá, tipo aquela biblioteca que a Galadriel vai pesquisar sobre o símbolo do Sauron e tal. É bem bacana essa parte.
Isso, o pai deles, né, ele era... Ele foi sozinho nadando, né, num barco, né, ele foi até o Valinor sozinho pra chamar os Valar pra poderem lutarem contra o Morgoth lá, né. E aí, por conta disso, desse ato de bravura deles, né, foi concedido que ele fosse pro reino dos céus, né, dentro do universo do Tolkien, né, ele transcendeu. E aí, como ele é casado, ele teve filhos com uma elfa, né, os filhos são meio elfo. E como os elfos têm a benção da imortalidade, mas os humanos não, os meios elfos podem escolher se eles querem ter a mortalidade ou a imortalidade. O Elros, ele escolheu ser mortal, né? Tender pra metade humana dele. Ele foi, como a Natália falou, né? Ele foi o primeiro rei de Númenor, né? E em algum momento ele acabou falecendo. No momento da série que a gente tá, ele já faleceu há vários séculos. E o Elrond, não. Ele continua como elfo, né? Inclusive, no Senhor dos Anéis, né, ele tem essa discussão com a filha dele, a Arwen, porque ele queria que ela seguisse pra imortalidade dos elfos, e ela não queria por conta do gente, do passo largo lá, o Elessar.
O Aragorn.
Então tem tem essa questão, né, do, dos meio-elfos poderem escolher o que eles querem, se eles querem a mortalidade ou não.
É bizarro, porque contando nessa linha, toda essa árvore genealógica, no final, a Arwen com o Aragorn, eles têm um parentesco. Tipo, é distante, porque o Aragorn vem muitas gerações de reis depois de Elros, né? Mas como o Elrond e o Elros são irmãos e, tipo, a Arwen é filha do Elrond, então fica aquela coisa assim de... de alguma maneira, eles são da mesma família, mas o parentesco deles é muito distante.
É.
E também gostaria de comentar que naquela hora que a Galadriel tá naquela biblioteca lá, eu acho que é no Salão do Saber, né? Ela fala assim, ai, nossa, como é um salão bonito, né? Tipo, o próprio Elros que fez, como ainda tá intacta essa parte, assim, de conhecimento dentro de Númenor, né? Porque, assim, a arrogância em outros cantos da ilha tá tão... tipo, da maioria das pessoas é meio arrogante, assim, né? Então, você ter um lugar ainda que tem muita coisa preservada de conhecimento, achar uma agulha num palheiro, né? E aí tem uma tapeçaria, assim, na frente que mostra a divisão dos dois irmãos e as pessoas atrás deles, assim, é bem essa tapeçaria, assim, que fica no Salão do Saber, assim, eu achei bem bonito, achei bem bolado, pra falar a verdade.
Só pra gente falar rapidinho disso daí, como o Númenor foi dado pros humanos, né, como essa dádiva de eles terem ajudado na luta contra o Morgoth, e aí tanto que eles vivem muito mais do que os humanos normais, né? Aquela fala da Miriel, ela é um ponto de vista de não foi bem um presente, tá mais pra uma indenização, porque custou muitas vidas a gente conquistar aquilo, então foi mais por isso, e realmente isso foi meio que acontecendo assim na história de Númenor, né, porque eles eram muito amigos dos elfos por conta dessa proximidade que eles tiveram, de onde surgiu, inclusive o primeiro rei era um meio elfo, mas com o tempo, assim, com o passar das gerações, os reis de Númenor foram se afastando disso. Eles foram declinando moralmente. Tanto que em um determinado momento eles param de usar nomes élficos para de nomes de reis, começam a botar na própria língua deles. E aí é o pai da Miriel que tenta voltar isso. Ele volta com o nome élfico, né? Que aí ele adotou o nome de Tar-Palantir, para poder fazer esse resgate, porque ele queria voltar isso a ser. Tem essa parte vindoura, né? Mas isso não vai acontecendo muito com os menores, então eles vão declinando. Aí eu não vou dar spoiler direto do que vai acontecer depois do Tar-Palantir, né? Mas pra avançar um pouco, pra não pegar muito spoiler, eles vão voltando pra essa questão de separação, e aí tem essa divisão entre aqueles que são os fiéis aos Valar e permanecem amigos dos elfos, e aqueles que não são. O Elendil, ele é desses fiéis, né? Isso até é um pouco pincelado na série. E é daí que vai ter os reinos exilados na Terra-média de Arnor e Gondor, né? Que o Elendil é o primeiro rei desses reinos isolados. É dessa divisão. E aí Númenor vai cada vez declinando mais moralmente até a queda dela mesma, né? A destruição da ilha por conta disso. Vai tendo esse declínio moral, né? Mostrando que não é tão preto e branco assim a história deles, já que eles eram os bonzinhos que ajudaram os Valar, né? Eles não se mantiveram assim ao longo das eras. E a gente já tá com um teste bem grande, né? Dá pra gente ficar falando aqui 10 horas da série, mas vamos fazendo só as pontuações que a gente ainda quer fazer e seguir pro encerramento.
Manda aí, Diego, tem alguma coisa pra comentar?
Só que eu realmente gostei bastante da série, me apresentou várias coisas assim que eu achei bem bacana, assim, visual, achei muito bom, o destaque pra mim é de longe quando é a criação de Mordor visualmente e questão de filmagem mesmo é muito, muito foda. Gostei dos atores, todos bem ali. E, cara, tô curioso aí pra uma segunda temporada, quero ver o que vai acontecer. O desenrolar dessa história, assim. Como eu falei, eu achei esquisito eles não deixarem um mistério, assim, pra segunda temporada, né? Não, ficou muito assim. Tirando quem é o estranho, mas dá, tá quase certo que é o Gandalf. Se não for, vai ser surpreendente. Mas eu gostei, principalmente do fato de ter visto ela tudo de uma vez. Porque esse lance do ritmo dela, dessa primeira temporada ser mais lenta, assim, eu achei que valeu a pena realmente ter visto tudo de uma vez. Acho que se eu visse, eu ia ver, sei lá, os dois primeiros episódios, talvez, e ia esperar acabar pra ver tudo pra ver de novo. Então foi legal.
E tu, Thalio, o que mais tu quer comentar, né?
Eu acho que eu tinha mais algumas coisas, mas como eu não vim preparada, eu vou preparada e no fim eu não vim. Mas é uma coisa que... Ah, bom, teve um monte de gente que reclamou sobre a abertura da série, né?
A gente nem comentou da abertura. Pô, fala aí, por favor.
Calma. A gente vai chegar lá. Calma aí. Ô, Diego, o que você achou da abertura?
Ok, eu vi fui pulando.
Ah...
Mas não achei... Ah, eu gostei do lance lá dos anéis se formando e tal. Passei a música assim, achei ok. Mas eu vi a primeira vez e fui pulando. Finalmente colocaram pular a abertura na Amazon Prime. E agora, meu filho, é sucesso.
Tá. Vamos falar sobre a abertura então, show?
Bora, puxa aí.
Começou a esquecer algum detalhe, por favor, incremente, né? Bom, na criação do universo, existia o deus Eru Ilúvatar, né? E como tinha os Valar, que eram abaixo, né, desse deus, teve um momento em que eles começaram a idealizar um local para eles viverem, né? Então, meio que assim, tipo, um resumo bem basicão, assim. Os Valar, eles começam a cantar uma música, né? Tipo, um começa a cantar aqui, o outro começa a cantar lá. E assim, é um ritmo muito bom, um ritmo muito envolvente com as vozes. Que, de alguma maneira, está diretamente refletida a abertura dessa série, que é incrível. Não consegui pular nenhuma abertura, mas tudo bem, a gente vai chegar lá. E, cara, assim, dentro dessa música, os Valar, eles começam a falar as coisas que eles gostariam também que tivesse nesse local, né, onde eles fossem habitar. E assim, né, gente, sempre tem aquela maçã podre no meio do grupo, que é onde o Melkor entra. E, cara, eu achei incrível na abertura dessa série, porque assim, a música, ela começa assim, bonita, as figuras que acabam sendo formadas, elas têm uma sincronização, uma perfeição, você consegue ver todos os traços, né? Do que as imagens, né? Como que aquelas imagens ali na abertura estão sendo formadas. E quando, entre aspas, a maçã podre, né? Que é o Melkor, começa a cantar na música, né? O que ele gostaria, é meio que, assim, é totalmente desafinado comparando com o que os outros Valar acabam cantando, né? Então, durante a abertura da série, acaba aparecendo uma mancha que ela começa a se arrastar em volta dos grãos dourados que estão na tela. E o modo como a música também vai, a composição da música, ela vai avançando, tu vê assim, que existe uma carga tão negativa ali dentro, que quando o Melkor, ele canta junto com os Valar, as imagens na televisão, ela não tem mais uma nitidez. Ela começa a formar uma figura e depois ela muda para outra e ela não complementa, e daí depois ela muda de novo. Então é mais, nada mais é do que uma reflexão assim, da música que os Valar estão cantando, né? Então eu achei bem emocionante. Porque, querendo ou não, é uma representação, assim, do início de tudo, né? Porque essa música é o início de tudo. Então, ela tem um significado bem poderoso dentro da série. E como abertura, eu achei incrível.
E eu também não pulei, não. Não pulei vez nenhuma, cara. Porque é muito bonito, assim. É visualmente bonito. E pro fã do Tolkien que conhece, né, como a gente, ela tem todo um significado especial. Como a Thalia falou, né, é a música da criação. É até vi o nome aqui porque eu não consigo gravar esse nome. Ainulinale, que é a música que os Valar cantaram pra criar tudo. Criar tudo é o tipo, a Gênesis lá da Bíblia. É esse momento, é essa forma como o Tolkien descreveu a criação, é através dessa música. E a gente vê isso de maneira visual, é muito legal. E assim, quando eu falo ver visual, ver realmente de maneira visual, a gente está transformando som em imagem. E isso é um fenômeno físico que acontece, né? Que é a simática, é você ver padrões do som. De maneira da vibração do som, né? De maneira visual, né? Não sei se vocês já viram alguma vez ao ouvinte um vídeo no YouTube ou no TikTok do pessoal botando numa caixa de som coberta assim, bota uma poeirinha ou então até mesmo água com amido e aí liga o som aí, de acordo com a frequência do som vai formando um padrão diferente, porque aquilo se alinha ao padrão de vibração do som. E a gente vê isso na abertura, né? Essas pedrinhas ali se fazendo formas, né? E as formas que ele faz são as coisas que acontecem durante a criação. Então a gente vê as árvores, a gente vê a criação de Arda, da terra. E aí como começa a entrar aquela poeirinha preta, né? Representando o Melkor, né? O Morgoth cantando na música, né? E aí a música que a gente tá ouvindo, ela muda, entram uns metais pesados, né? Aquele bom, 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 que vai mudando assim. E aí você repara que os padrões, eles vão mudando muito mais rápido, né? E representa toda aquela destruição que teve na Primeira Era, porque aconteceu de maneira muito rápida dentro da história da Arda. A gente vê as cordilheiras formando, a gente vê depois no Menor formando, vê os anéis formando, é muito legal, assim, é muito detalhezinho que talvez da primeira vez você não consiga ver tudo, provavelmente você não vê tudo, mas conforme você vai vendo, cada vez você vai percebendo um detalhezinho bonitinho ali e me agradou muito, assim como agradou muito a Thalia, me agradou muito também. Então, pessoal, se deixar a gente aqui, a gente vai ficar conversando por horas e horas aqui, né? Então, vamos seguindo pro encerramento, né? Vou pedir pro pessoal aí dando as considerações finais e contar aquelas coisas que a gente acabou não discutindo e dar as impressões finais e fazer seus jabás. Então, por favor, Thalia, muito obrigado por estar vindo aqui, trazer a sua visão. Eu acho muito legal quando a gente não teve aqui só pessoas que amaram a série, então ter uma outra visão, assim, deu uma discussão bem legal, assim, a gente conseguiu ver as coisas por outro prisma. Então, por favor, dê suas considerações finais e faça seus jabás.
Como eu disse, bom, muito obrigada. E como eu disse, não precisam cancelar a série por alguns detalhes, assim, tá, vai ter segunda temporada, terceira. E, bom, eu gostaria de fazer uma consideração, porque eu acabei vendo agora, que, bom, eu queria ter falado muito mais sobre Elendil e os filhos dele, mas ok. Eu só gostaria de dizer que eu quero ver muito mais sobre Anarion, que é o irmão do Isildur, né? Criaram uma personagem feminina para ser filha de Elendil, né? Porque ela é uma personagem criada pra série. Mas eu sei que rolou aquela coisa assim de tipo, pô, entre aspas, o Isildur morreu no final da primeira temporada, né? Tipo, o pai dele ficou maluco porque não, né? O filho dele acabou morrendo, entre aspas, né? Na Terra-média, então ele não quer voltar para aquele local. Mas, bom, a gente sabe que o Isildur vai ter muita coisa ainda pela frente. Mas eu fiquei muito interessada em ver sobre Anarion, justamente assim, porque por mais que ele seja citado em segundo lugar, né, porque o irmão dele é o mais famoso, ele é uma pessoa que merece muito destaque, porque querendo ou não também descendeu muitas pessoas da linhagem dele, né, depois que acabaram vindo para a Terra-média. Então, essa só é a minha consideração, mesmo que a gente não citou ele quase. Eu acho que a gente não citou em nenhum momento ele. Então, é um personagem que eu espero bastante, assim, para as temporadas seguintes e que dê bastante pano para manga, assim, porque essa história do Elendil com os filhos dele, né, o Isildur e o Anarion, é bem legal. Tanto que na adaptação do Peter Jackson, quando eles estão descendo o Anduin, tem uma hora que o Aragorn chama o Frodo e mostra duas estátuas, assim, que estão com as palmas da mão pra frente, né? Tipo, meio que é um sinal para os inimigos não passarem, né? Então, as estátuas dos dois, assim, pelo menos na representação lá no filme, foi bem bacana. Então, eu quero que tragam essa parte do Anarion, assim, da importância dele, né? Porque parece que, pelo jeito, ele tá na marinha de Númenor, né? Coisa que o Isildur não conseguiu passar ainda. Então, fica aí a minha expectativa também, né? Mas eu agradeço muito pelo convite, falei um monte. Não me apedrejem, nada do tipo, por favor, né? Não sou muito de ficar nessa posição, assim, de que eu não gostei de alguma coisa, né? Mas esse cast, assim, foi bem bacana. E bem interessante os pontos de vista, porque o Diego assistiu hoje, né, nessa gravação, e tem alguma base, né, assim, do Senhor dos Anéis. O João leu os livros e gostou da série, e eu li os livros e não gostei da série, então eu achei que esse episódio foi bem equilibrado, assim. Então, eu só tenho a agradecer a experiência. E, bom, é isso aí.
E tu, Dieguinho, dá só as considerações finais aí.
Assistam, como eu falei aí. É uma série bacana, cara. Eu gostei. Acho que tá bem adaptada. As concessões que eles fizeram aqui, eu acho que se justifica, né? Até pelo conteúdo não ser tão abrangente, né? Do Tolkien em si. Como eu falei, tô animado por uma segunda temporada. E vamos ver, cara. Eu espero que dê uma crescida, assim, que tenha um pouquinho mais de urgência, assim, na série agora daí pra frente, assim. Acho que... Eu vou dizer que faltou, né? Mas acho que a primeira temporada, realmente, como a gente falou aí, foi pra introduzir esse mundo, essa Terra-média de novo, assim, pra galera. Então, acho que agora as coisas têm que andar um pouquinho mais, assim. E é isso. Procura a gente aí em todas as redes no @podealimentar. Estamos em todos os agregadores aí. Se possível, avalie aí no seu agregador, se tiver como. E a gente faz parte lá do site do Bookstime Brasil. Então, além do Elementar, tem outros podcasts maneiros lá. É só entrar no bookstimebrasil.com e valeu.
E, cara, só para dar minhas considerações finais aqui, eu gostei muito da série. Eu acho que ela tá num caminho interessante. Como a gente comentou no cast, nem tudo me agradou, tem algumas coisas que eu tô meio assim ainda, não quero julgar ainda, quero esperar ver a série terminar pra ver se foi uma boa escolha ou não. Eles têm um planejamento de fazer 5 temporadas, né? Então a gente sabe, por ter esse planejamento, pelo menos assim, a ideia é que eles já meio que estruturaram o que querem ver em cada temporada. Então só por ter esse planejamento já me dá um pouco mais de tranquilidade. Então eu acho que eu tô dando esse voto de confiança, né? Eu acho que eles vão fazer uma boa coisa. Amei o núcleo dos anãos, eu gostei muito dos pets peludos também. Eu gostei do Halbrand, eu gostei do Elendil, o Isildur. Ser um cara chato pra caramba é muito coerente, né? Porque ele não é um cara pra gente amar. Assim como o Theo lá, aquela criança mais odiada do mundo, ele ser odiável é legal, né? Porque era pra ser assim, né? A Galadriel, do jeito que ela tá, assim, eu gostei bastante, me surpreendeu, né? Porque, assim, não é o que a gente tá acostumado. Eu sabia que a Galadriel era mais guerreira mesmo nessa época. Eu tô gostando, eu quero que ela reencontre a família dela, né? Que isso eu quero ver. Mas eu tô... Só uma coisa assim que me desagradou em questão de design, eu lembrei. Vocês repararam que todos os elfos, ele tem aquele... Sabe o início da costeleta, que é onde ainda é cabelo, não é barba? É raspado. E aquilo me causou uma agonia que nos primeiros episódios eu não tava conseguindo reconhecer o que que tava me causando estranheza. Depois que eu reparei isso, até a Galadriel é assim. Eu não sei por que que eles fizeram essa escolha de design, cara. Eu achei bizarro demais. Eu achei muito bizarro. Não me incomodou eles terem cabelo curto, né? Que é muito diferente do Senhor dos Anéis e do Hobbit. Do lado dos filmes do Peter Jackson, né? Mas essa parada de ter raspado essa parte da costeleta, isso me incomodou muito, cara. Caraca, ficou muito bizarro. É, repara, depois que você vê, você não vai conseguir mais desver isso. E outra coisa que me incomodou é o Celebrimbor parecer um senhorzinho, sendo que ele é muito mais novo do que a Galadriel. Isso me incomodou também na escolha do ator, uhum. Mas tirando isso, o de resto foi mais de boas, assim.
O que me incomodou, assim, é, principalmente dos elfos, assim, é todo mundo ter o queixo muito quadrado.
Ah, é, todo mundo queixudo, né? Todo mundo fez a harmonização facial.
Tirando... Ah, esqueci o nome dele.
O... Quem? O...
Arondir. Tirando Arondir, todo mundo tem queixo muito quadrado, cara.
É verdade. Todo mundo fez a harmonização facial.
A harmonização facial.
Cara, adorei o Ada. Adorei o desenvolvimento dos orcs. Assim, os mínimos detalhes, tipo, eles usarem aquela capa que parece pele de cobra pra poder se proteger. Eu achei isso muito legal. Quero ver mais de Númenor, né? A gente sabe que Númenor tem coisa pra caramba pra acontecer. E os Númenóreanos eram filha da puta mesmo depois de um tempo, porque eles percorriam todos os mares e eles saqueavam as costas por onde eles passavam. Então eles não eram uma galera tão boazinha assim, não. Então isso justifica eles terem caído moralmente, né? Quero ver mais do Sauron, né? E aí eu quero ver o Sauron em outras formas dele, né? Eu sei que ele já apareceu ali como Halbrand na Forja dos Anéis, né? Dos primeiros anéis ali, dos Anéis Elvos, né? Enquanto nos livros ele tá na forma do Anatar, né? Que é o Senhor dos Presentes, que é como ele convence, ele envenena a mente do Celebrimbor, né? Essas coisas. Mas é descoberto antes e por isso que ele não participa da Forja em si, né? Então isso eles meio que já adaptaram na série. Mas eu quero que ele volte com outra aparência para poder voltar ali pra Eregion. Pra ele poder ir pra Númenor, que ele fica muito tempo lá em Númenor, até a queda dela. Então tem muita coisa ainda pra acontecer, e eu quero ver todo esse desenvolvimento. Eu quero ver o que o Estranho vai fazer lá em Rum, que é a Terra-Leste, que é uma coisa que a gente quase não vê, não tem relato. E é muito interessante porque a humanidade, né, os seres humanos nesse universo, eles surgiram do Leste, e eles emigraram pra costa oeste do continente. Então... é legal se a série mostrar isso, né? E eu quero ver mais disso. E é isso. A série me deixou, assim, com muita curiosidade do que eles ainda podem mostrar. E algumas coisas a gente sabe e outras coisas a gente não sabe. E eu tô feliz por não saber. Eu quero ver o que eles vão fazer. E isso. Eu tô gostando muito, gente. Ficou um cast mais longo do que a gente costuma fazer. Mas é porque tinha muita coisa pra falar. Muita coisa a gente não conseguiu falar, muita coisa a gente só vai lembrar quando eu desligar a gravação e falar, putz, esqueci de falar tal coisa.
Só uma coisinha aí que eu, só citar aí, que eu gostei também muito da, lá quando os orcs invadem a vila lá, depois que eles saem lá da torre, né, da torre dos elfos, né, o lance deles terem mandado os humanos primeiro, né.
Aham, uhum. E aí isso, pô, foi muito legal.
Porque tanto que eu vi, pô, essa batalha tá muito fácil. Aí depois, quando ele manda os humanos e depois ver que... Ah, não, essa era uma prova pra eles se juntarem a nós, né? Pô, muito foda.
Foi muito maneiro. E, por favor, comentem nas nossas redes, deem feedback, o que vocês acharem, o que a gente esqueceu de falar, que vocês gostariam de falar. E pode ser que a gente grave mais um episódio falando, né, do que ficou faltando falar. E como a série só volta em 2024... a gente tem bastante tempo pra falar de bastante coisa. A gente provavelmente vai falar dos filmes, né, do Senhor dos Anéis. A gente já tem planejado em fazer cast sobre isso. Então, assim como a gente faz coisa pra caramba de Star Wars, a gente tá planejando fazer coisa pra caramba de Senhor dos Anéis também. Então, se você é fã, cola com a gente que vai ter mais coisa. É isso, pô.
Dos filmes aí, é certeza a gente gravar aí, pelo menos do primeiro aí. Mas a gente vai falar dos outros dois em algum momento.
Vamos fazer a trilogia.
A trilogia em algum momento. Quero falar sobre o Sombra de Morda aí, não sei se você jogou.
Cara, é muito bom esse jogo. Eu, sim, vamos falar dos jogos, né? É Shadow of Mordor e o outro é... eu não lembro o nome, eu também acho que é o The War of Mordor, não lembro agora. Que é muito legal. Eu acho que vale até a gente gravar sobre o filme soviético do Senhor dos Anéis.
Que é animação?
A animação.
Ah, vamos gravar. Vamos falar do filme dos Beatles.
Do filme, a ideia ideia que eles queriam fazer, né? Isso é uma história bizarra.
Caraca, só um meio off aí. Alguém tinha que fazer o filme dos Beatles fazendo o Senhor dos Anéis. Seria incrível.
Caraca, ia ser muito bom. Mas é isso, gente. Até no encerramento a gente tá se estendendo. Assim como o filme do Senhor dos Anéis tem 10 finais, né? Aqui a gente tá se estendendo também. Valeu, povo. Semana que vem a gente tá aqui no feed de novo com outro assunto legal. É isso. Valeu, um abraço e tchau, tchau!
Tchau, tchau!